Olá, internet! Bem-vindos a mais uma edição do Shuffle, podcast oficial do Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira, seu apresentador, absolutamente despreparado para o tema de hoje.
Não, entrega. Você entende tudo, cara. Sabe como você entende tudo? Seguindo a minha pauta.
Olha.
Não provou.
Pois é, na
mesma. Eu falei que eu só fazia a pauta se não rolar as provocações. Okay. Agora eu vou falar o quanto eu quiser de pauta e não quero nenhuma brincadeirinha aqui, tá? Camis Underwood.
Como vocês viram muito bem, na mesa de hoje, na mesa esportiva de hoje.
Olá.
Camila Mamed, tudo bem? Como é que você está? A pauteira de hoje?
Isso, a pauteira.
Pauteira oficial.
É a palavra.
Foi a segunda, ótimo, segunda pauta. Segunda pauta seguida.
Segunda pauta seguida não. O Camis já fez aí umas 5, 6 pautas aí.
Mas não seguidas.
Ah, não, seguidas não, realmente. Game of Thrones. Você não, não é. Não fui capaz de fazer o livro que o Vitão fez.
É, você não é o de Stefano. Olha aí.
Aí, ó.
Olha só as referências
do passado.
Hein?
É, comigo também, com o microfone novo, agora pela primeira vez, Rodrigo Trindade.
Tirei o microfone favorito do Vitão, que ele não quis emprestar pra ninguém.
Sempre
antes.
Roubando as coisas dos outros, né, Rod?
Exato, assim, né? Que a gente vive. E vamos falar de um tema que esse podcast não tratou ainda, né?
É. Não, falou de esporte já.
Não, mas basquete antes, né?
É. Sim, agora é.
Futebol não tem muita graça, né? Basquete é muito mais animado, né?
Ninguém gosta de futebol no Brasil,
não.
É, pois é. E além disso, como vocês viram, a minha frente é a enciclopédia futebolística.
Eles viram?
Eles viram? Não sei, cara. Eu tô. Na verdade, as pessoas podem fingir que elas estão vendo. Eu posso estar mentindo pra elas o tempo inteiro.
Beleza.
Mas a minha frente, acredite ou não, está a enciclopédia futebolística, Alexandre Bentivoglio.
E aí, beleza?
E no som, timidamente, Vitão. Então, Camilo, como é que você está?
Saudações,
colegas. Eu achei
colegas.
Que você não ia montar o microfone, Vitão.
Saudações, ouvinte. Eu montei só pra falar oi. É, o último jogo de futebol que eu vi inteiro foi o 7-1.
Pô, foi bem,
então,
cara. Não perdeu muita coisa.
Foi um prazer fazer esse podcast com vocês. Valeu. Sigam nossas redes sociais.
Você vai me deixar aqui.
Acessem nossas redes sociais.
Você vai me abandonar aqui, é isso, cara?
Pros leões.
É. Não, Vitão, você não é corintiano?
Tô.
Aí, ó, você tem até time. Tá melhor do que o Vitor Ferreira.
Pois é.
Mas isso. Tudo bem, pelo menos você fechou com a narração do Paulo Bonfá, o 7-1. Então foi um momento alto da sua vida.
Verdade.
Pois é, como estamos aqui a discutir essa edição do programa, vamos falar de um tema caro a muitos nerds durante o mundo, que é Champions League, a Liga dos Campeões Europeia.
Ah, antes da gente começar, dar um sobe-som na trilha da Champions, que é uma das coisas que os nerds que gostam da Liga dos Campeões mais gostam.
Se o Vitão quiser fazer uma capela, inclusive, seria muito bom, cara.
Opa. Essa é mais difícil.
É, se quiser fazer só nano.
É que no caso tem que ser shuffle, né? Tem que ser temático.
Vai ser difícil. Mas, pois é, vamos falar da história do campeonato desse ano, da final desse ano, que é uma revanche, até onde eu sei, não? Não?
Sim. Sim.
É uma revanche, é uma reedição da decisão de 2014.
Olha aí. Então, se você for como eu, um ignóbil com essas coisas, siga comigo nessa jornada depois da música. Antes de mais nada, eu gostaria de saber, eu fui voto vencido nessa história, por que a gente tá falando de futebol nesse podcast?
A gente tá falando de futebol porque Liga dos Campeões é um dos grandes eventos esportivos todos os anos, né? Uhum. Futebol, não sei se você sabe, é um esporte popular aqui no Brasil, né?
É?
É. E...
Putz, cara.
É. E no dia 28
que
de
bad.
Maio... Não sei se você já reparou.
7-1 teria sido muito melhor se não fosse popular. Foi.
Imagina.
Foi, ia ser tipo aqueles 10-0 que a Espanha coloca em salário de Azerbaijão, ou seja, seria magnífico.
Ou do Santos no Naviraiense.
Sim.
É, mas...
Saudades.
Todo dia um 7-1 é um meme eterno, né? Que vai durar muitos e muitos anos por toda a nossa geração.
Gostaria de... Tem um 7-1 na Liga dos Campeões, alguma final?
Teve um 8-0. Na final, não. Teve um 8-0 nessa edição.
É, porque assim, como a gente vai explicar, o formato da Liga dos Campeões, no começo tem muitos times e depois eles vão afunilando bastante até chegar realmente naqueles que geralmente a gente escuta falar mais, que é na fase de mata-mata.
Certo.
Mas já deve ter tido um 7-1, sim. Provavelmente, exato 7-1 deve ter acontecido, com certeza, na história da Liga dos Campeões.
Vamos.
Mas te explicando o que estamos falando sobre isso, é claro que, pô, não só pra quem gosta de esporte, é pra quem gosta de futebol. É um evento muito legal. A gente vai explicar por quê, né? Não é só o lance do futebol, é o marketing, sabe? É o hino da Liga dos Campeões, o patrocinador que faz as ações. É, tem um monte de coisa. É, eu não queria falar, mas... Ah, na verdade, eles estão pagando a gente, né? Desculpa, Heineken, perdão.
Exato.
Então, é a Heineken fazendo um monte de ação legal, um monte de propaganda. É o jeito como eles vendem o torneio. E hoje em dia virou um acontecimento. As pessoas se reúnem pra assistir. Do mesmo jeito que tá cada vez mais popular se reunir pra assistir o Super Bowl, tá cada vez mais popular se reunir pra assistir a final da Liga dos Campeões. Então, como os nossos nerdmans, nossa audiência qualificadíssima, sabe um pouco de tudo, vamos saber também sobre um campeonato que não é só de futebol, mas também tem muito charme também, não é só pelo futebol.
E, e pra quem não sabe, pro ouvinte não qualificado, que quer saber mais, o que é a Liga dos Campeões?
A Liga dos Campeões é o maior torneio do futebol europeu hoje em dia, né? Como diz o nome, é o maior torneio de clubes do mundo, né? Como diz
digamos
o nome.
Que ela é mais aquela Liga dos Campeões naquele sentido de e aí, beleza, campeão? Porque os times não são todos campeões.
Já foi isso, mas...
É uma farsa.
Ah, é? Olha só, mentira. É uma mentira.
É o marketing,
Por exemplo, conseguem...
Mas todo mundo é um campeão, cara. Se você já tá lá, você já é um campeão.
Exatamente, o importante é participar. Exatamente.
Mas até aí, o nosso equivalente latino-americano, nem todos os times que participam são Libertadores, né?
Não, definitivamente não.
Não, e a Libertadores é bem diferente, né? Especialmente em estrutura, né?
Como assim?
Jogar a Libertadores pra um time de futebol sempre significa que você tem que ter muita raça, que vai ser sempre num sacrifício, vai ter sempre muita adversidade. Você vai jogar nas altitudes, com torcida contra, torcida muito agressiva, gente jogando pedra, um monte de coisa.
Gramado ruim, estádio ruim. Então, tipo, é basicamente muito um perrengue. Torneio amador profissional.
Assim. Comparado com a Liga dos Campeões, é isso. É. Mas a gente você adora porque é muito legal. É, entendeu? É muito legal você assistir um torneio que tem todo esse sofrimento, é muito difícil de ganhar. E, pô, quem ganhou realmente lutou muito pra isso. É difícil você ver um campeão da Libertadores e você fala, pô, não mereceu tanto assim. Pode até acontecer, mas é mais raro.
Caldas 2004.
É, às vezes acontece, né? Okay. Mas é mais raro. Agora, a Liga dos Campeões, cara, é outra coisa.
Depende também.
É, bom. É, vocês falaram
de estrutura. Existiu, tô falando
existiu
em
uma
estrutura
final
e escala.
Porto e Mônaco.
Não faz tanto tempo. E foi em 2002?
2004.
O Porto foi o campeão no final, né?
E aí, no fim, ainda enfrentou o Once Caldas, que foi a melhor final do Mundial da história.
O Once Caldas era um time retranqueiro colombiano que foi campeão da Libertadores.
Foi eliminando times um atrás do outro, que eram melhores que ele, só jogando na defesa e marcando gol no fim do jogo.
A tática italiana.
É, mais ou menos,
Então, mas vocês estão querendo minar a minha teoria, mas assim, dando uma explicação geral, é mais ou menos isso, entendeu? É óbvio que às vezes acontecem, né? Às vezes rolam exceções e tal, mas assim, o que costuma acontecer
é
isso.
É uma coisa mais classuda.
É, então, originalmente o torneio reunia campeões, de fato, né? Os campeões europeus.
Chamava
né?
Copa dos Campeões, originalmente.
Chamava Copa Europeia.
Chamava Copa Europeia.
Não era o primeiro, a Liga dos Campeões não é o primeiro nome, é o nome que foi dos anos 90,
né? Começou em 1955, né? O evento... A competição mesmo. E na época tinham 16 times, era um torneio muito mais enxuto.
Nossa, é tipo uma copinha.
A copinha tem mais de 90. Se você estiver falando da copinha em referência à Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Ele quis dizer um campeonato pequenininho.
Porque a copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, é o campeonato com mais times que eu conheço. Tem mais de 100.
É por isso que você precisa de alguém na enciclopédia. Porque aí o ouvinte fica confuso.
Não, mas tá certo você também fazer esse tipo de pergunta. Porque pra quem não tá acostumado com esses termos, né? Pro ouvinte que não sabe, o Vitor tem o conhecimento de uma pessoa que é... mais ou menos interessado em futebol.
Acompanha relativamente.
Né?
Eu vejo uma Copa, vejo um 7x1, pode ser interessante, não sei o quê. Aí eu perco interesse depois.
Isso, exatamente.
Eu vejo uma Copa, vejo um 7x1, vejo super campeões, vejo super time do Tsubasa.
Eu ia perguntar qual é a semelhança entre a Liga dos Campeões e os super campeões. Quem é o Tsubasa?
Quem é o Benji?
Eu não assisti, então não sei fazer essa comparação. Mas só pra explicar também, não é que, nossa, o Rod, o Ale e eu, nossa, manjamos muito mais. É porque nós trabalhamos com isso, né? Então é meio que nossa obrigação saber um pouquinho mais do que o Vitor. Um pouquinho mais.
Sim.
Ok.
Nossa, cara, que você... Se alguém tiver menos qualificado que eu pra fazer esporte, tá de parabéns.
O Vitão.
olha aí. Isso foi gratuito, isso com você, cara.
Ele falou que não ia armar o microfone.
Hoje eu tô desarmado, cara. Hoje eu tô... Sabe?
Brincadeira,
tá
então.
Usou todo conhecimento de Game of Thrones que você tem?
Não, eu usei todo o meu mojo na semana passada pra falar de Game of Thrones e pra zoar a camisa. Hoje eu tô fraco.
Agora tá pianinho, né, Vitão?
Mas enfim...
16 times.
Começou com 16 times, era Copa Europeia, não?
Isso.
E aí, como foi expandindo nesses anos? Primeiro foi na década de 50,
é isso? Isso, 55, 56 a primeira vez que foi disputado. Real Madrid venceu, depois Real Madrid começou a dominar o torneio. E uma coisa que, se você for acompanhar a história da Liga dos Campeões, que você percebe é que é um campeonato feito de hegemonias.
Sim, ele é meio cíclico, né?
Times que dominam e ganham milhares de vezes, e aí eles desaparecem. Não desaparecem, mas... param de ganhar, eventualmente, e porque os jogadores se aposentam, os jogadores ficam velhos.
Trocam de time, eventualmente. Né? E nessa primeira leva da Liga dos Campeões, que teve a temporada 1955-56, ela começa no meio do ano e termina antes do meio do ano seguinte, o Real Madrid era o grande time do momento. Você falou do Di Stéfano. 55, eu não sei dizer se o Di Stéfano estava.
Se eles eles ganharam 5 primeiros campeonatos, e o Di Stéfano estava em todos eles.
O Di Stéfano estava.
E eles, esse Real Madrid juntou algumas das maiores estrelas do futebol da época, que é o Di Stéfano e o Puskas.
Quem é Di Stéfano? Vamos lá explicar quem é Di Stéfano, por favor.
Di Stéfano é o melhor jogador argentino antes do Maradona. Enfim,
e do Messi.
Há quem diga que ele foi o melhor jogador da história, mas aí é aquele negócio. Primeiro que boa parte das pessoas que viram o Di Stéfano jogar não estão mais vivas. E segundo que você não tem quase registro de lances do Di Stéfano. Então fica um negócio meio romântico falar que o Di Stéfano é o melhor de todos os
tempos. Só tinha coisa de rádio, por exemplo?
Isso. A TV chegou em 1950, não
foi? Na Europa talvez tenha mais imagens do que aqui no Brasil. O futebol aqui dos anos 50 e 60 do Brasil não tem tantas imagens assim. 60 até tem, mas.
Então, mas
é
mesmo
pobre,
assim,
né?
A comparação que se faz é Pelé e Maradona, né? Não Pelé e Di Stéfano.
Exato.
Né? Então, mesmo dentro da Argentina, imagino que o culto não seja exatamente esse.
Só que tem uma coisa também, né? O Di Stéfano, ele foi pra Espanha, viveu muito tempo lá e chegou até a defender a camiseta da seleção da Espanha.
O que eu ia perguntar, porque o Di Stéfano é principalmente, ele só não é tão conhecido porque ele não era muito de seleções, ele era um cara mais conhecido de clubes, não?
Sim.
Do Real Madrid, especificamente.
Sim, sim, porque a Argentina não ganhou nada nessa época. Até porque, naquela época, ele jogou nos anos 40, 50 e tal, nos 40 tava tudo meio parado por causa da Segunda Guerra.
Anos 40 não teve nenhuma Copa do Mundo, e dizem que a Argentina tinha a melhor seleção do mundo na época. E o River Plate era o melhor time da época, do mundo, provavelmente, mas... O mundo tava meio... Não tava muito prestando atenção pra futebol, né?
Tinha umas preocupações coisas mais maiores. Rolando,
tipo, os anos 40, só?
A guerra e o pós-guerra.
Guerra,
né?
Sim.
Mas o Real Madrid é um time ridículo. O Real Madrid, ele... O Real Madrid não, a Espanha era ridícula nessa época, porque fez com que grandes jogadores de outros países se naturalizassem pra jogar na seleção nacional. E foi o caso de Stéfano e foi o caso do Puskas também, que era... Uma das maiores estrelas, acho que nessa época é a maior estrela do futebol. Eu acho que ele sim cabe a comparação com o Pelé. E muita gente fez essa comparação e diziam que ia ser o maior confronto da história quando o Pelé enfrentasse o Puskas. E durante muito tempo houve essa expectativa. O Pelé jogou a Copa de 58, mas acabou não enfrentando a Hungria do Puskas. O Pelé se machucou da Copa de 62, não participou, podia ter pegado Puskas. Ficou nessa novela que eles nunca acabaram se enfrentando. Mas que talvez seja um dos grandes confrontos. Com certeza seria um dos grandes confrontos da história do futebol. E até existe um documentário sobre esse assunto, agora eu não vou lembrar o nome, eu até procurei antes aqui da gravação para lembrar esse nome, uma vez eu vi sobre essa história do confronto entre Pelé e Puskas, porque o Puskas é um jogador que não tem, assim, mídia nenhuma. Puskas,
exceto um prêmio da FIFA pro gol mais bonito do ano, é o prêmio Puskas, né?
Que é baratíssimo perto do que ele representa pro futebol.
Ele não sabia se vender tão bem quanto o Pelé, por exemplo.
O Puskas, o auge do Puskas foi a Copa de 54, que é como a gente fala, né? A Copa de 58 tem bastante imagem. Você vê bastante vídeo do Pelé.
Pelé dando aquele chapéu, 18
anos
clássico,
e tal. Mas do Puskas em 54 você não vê quase nada. E ele era um puta de um artilheiro e... Foi parte de um dos times que foi super marcante na história do futebol mundial, que
tanto
é a Hungria
clube,
de 54.
Quanto em seleção. O Honved, quando ele fazia na Hungria, o Honved era um time absolutamente implacável
era
na Hungria.
Estatal, né? Basicamente um time estatal.
Era uma seleção em forma de time, e aí, para arrecadar dinheiro, eles faziam turnês pelo mundo, assim como o Santos fez turnê com o Pelé. A mesma coisa acontecia com o Honved, ele enfrentou o Flamengo, ele foi viajando o mundo pra enfrentar grandes clubes e ele ganhava da maioria desses clubes, era um Harlem Globetrotter.
É o que eu ia fazer a comparação com o Harlem Globetrotter.
E aconteceu isso com o Honved e com a seleção húngara, a seleção ganhava tudo também na esfera europeia lá, ganhava Eurocopa, vencia todos os principais campeonatos que disputava como seleção, mas nunca chegou a ganhar a Copa. Chegou na final de 54, mas acabou perdendo. E foi a marca daquela seleção, acabou perdendo para a Alemanha em 54.
Mas, então, era essa dupla? É isso que eu também... Eu sei do Stefano Puskas também.
São as maiores estrelas dessa geração do Real Madrid, né?
O Puskas só participou do último título do Real Madrid, desses cinco. É, a terceira pessoa seria o Guento, que é o artilheiro do time. Um espanhol que era um dos grandes artilheiros dessa equipe, um dos maiores artilheiros da história do Real Madrid. E demorou bastante tempo até que outros jogadores chegassem no nível de Puskas, de Di Stefano e de Guento na história do time.
Pois é, eu ia perguntar. O Real Madrid é o que mais ganhou títulos na história, tem 10, né?
Isso.
E foram 5 logo de cara. Quando foi o sexto, por exemplo? Eles tiveram uma seca significativa?
Ah, não. Foi 65. Não?
Então eles são com uma constância.
65, 66. É,
mas daí eles foram voltar a ganhar lá pros anos 90, né?
Isso. Ah, depois, isso. Depois teve a seca.
Exato. Teve uma seca considerável. Eles só foram vencer de novo quando eles foram enfrentar o Vasco lá, 97, 98.
É,
o Vasco de Edmundo.
Mas como o Ale falou, né, a Liga dos Campeões tem essa... Aliás, na época não chamava Liga dos Campeões no princípio dela. É, mas, por exemplo, ela é meio cíclica, dependia da geração de jogadores, né? E tal. Nos anos 70, tem o Ajax, que é um time holandês, que apareceu com o Cruyff, que recentemente morreu. É, deve ter uma repercussão muito grande, principalmente na Europa. E ele era tido como um gênio do futebol dentro e fora de campo. Ele era o grande craque desse Ajax e da seleção da Holanda, né? E a Holanda não era um país que tinha tradição nenhuma no futebol antes dele e dessa geração holandesa aparecerem. E o Ajax dominou e emendou 3 títulos seguidos no começo dos anos 70, de 71 a 73. Acontece isso, né? Acho que varia de acordo com a geração de jogadores de certos clubes. Lá pra frente dos anos 70 e até no começo dos anos 50, teve uma sequência de times ingleses. E daí entra uma onda de times italianos também um pouco depois, quando o dinheiro... A liga italiana ficou muito rica.
Depois do Real Madrid, veio o Benfica do Eusébio, né, maior jogador português da história até o Cristiano Ronaldo. E depois veio uma sequência dos times italianos. A Inter de Milão e o Milan foram se alternando nos títulos da então Liga Europeia, depois Liga dos Campeões da Europa, até chegar esse domínio do Ajax. E depois do Ajax ainda teve domínio do Bayern de Munique, teve domínio do Liverpool e do Nottingham Forest, você falou dos times ingleses nos anos 80. E depois aí que realmente foi chegando uma alternância realmente de títulos. É, ganhou desde Estrela Vermelha de Belgrado até Olympique de Marselha.
É o que eu vi, tem vários times...
Pequenos.
Pequenos, ganharam pelo menos um título, tipo esse de Belgrado.
É, Estrela Vermelha, Steaua Bucareste.
Mas vocês têm uma noção de por que isso aconteceu de repente? Foi um bom, tipo, foi uma crise? Então, os pequenininhos.
O que eu acho que acontecia na época, que hoje em dia não tem mais, é muito mais fácil um time ser surpresa, tanto por falta de informação para você se preparar como enfrentar ele, como os times não eram tão carregados de jogadores, tipo, não havia tantos super times no passado. Isso acho que é um processo muito mais recente e polariza
Galácticos,
muito mais.
Né?
É, exato. Acho que
Lembra dos Galácticos?
Sim.
Que é o time do Real Madrid do começo dos anos 2000,
que
né?
Que era com o Zidane, né?
Exato, com o Zidane, o Ronaldo, o Raul, Beckham. Figo, o Beckham.
Era um PIB de uma pequena nação dentro de um time.
Nem tão pequeno, imagino.
É.
Com certeza. E assim, eu acho que daí acabou polarizando um pouco mais. Tanto é que nos últimos anos você não... Rolam surpresas? Rolam, mas... Não, tipo, títulos não... inéditos. É, o Chelsea ganhou recentemente, mas é um time com um investimento de um bilionário russo, sabe?
eu lembro de um vídeo, acho que era o John Oliver explicando futebol pro David Letterman. Que ele fala, então, o jeito de você dar certo é você tem que chamar a atenção de um cheque do Oriente Médio, dono de uma petrolífera. Aí ele começa a investir dinheiro no seu clube. E aí depois, talvez, daqui uns 5 anos, você talvez consiga.
Pensando nesses últimos anos, aí o que tem de mais surpresa, pelo menos se a gente for olhar na final, é justamente o Atlético de Madrid, né? Não tem nenhum sheik, não tem nenhum magnata do petróleo ou sei lá o que por trás do Atlético de Madrid.
É só raiz?
Não necessariamente, né? Nunca é só raiz, né? Mas se a gente for comparar com, tipo, Chelsea, sabe? Petrodólares e tal, o Atlético de Madrid não tem isso, né?
Ele é um time... ele não é um time pobre, mas ele não é dos times mais ricos, né?
Exato.
Ele é um...
Então, ele não é o Real Madrid, né? Exato. Tanto que ele sempre, os dois times, é curioso, né? Que novamente seja uma final de dois times de Madrid, que é a capital da Espanha. que obviamente não é uma cidade pobre, mas também a Espanha está passando por dificuldades já desde de 2010, mais ou menos.
Não que os times pareçam sofrer muito, né?
Mas entre Atlético de Madrid e Real Madrid tem uma grande diferença, né? O Atlético de Madrid é tipo o primo pobre do Real Madrid, assim,
sim,
na comparação de rendimentos e tal. Se você vai para Madrid, a cidade, tem bastante torcedor do Atlético de Madrid. Mas o Real Madrid é um time hoje em dia mundial. O Atlético de Madrid é muito mais local. As pessoas na cidade amam o Atlético de Madrid. Eu já tive a oportunidade de ir duas vezes para Madrid. E, assim, todo mundo gosta. Obviamente, os espanhóis amam futebol, tanto quanto aqui, assim. Mas o Atlético de Madrid não tem a dominância, o espaço, a propaganda, tudo que o Real Madrid tem. Então, se você for comparar, é como se fosse um primo pobre competindo contra o primo rico, né, nessa final.
E desde quando eles estão crescendo dessa forma? Porque eles já foram finalistas da
2014,
né? E só nos últimos anos que eu não sabia que existia Atlético de Madrid.
Então, você provavelmente passou a ouvir falar mais do Atlético de Madrid, provavelmente mais ou menos desde 2011 pra cá. Que foi quando esse técnico que tá agora no Atlético de Madrid, o Diego Simeone, entrou. E ele começou a mudar um pouco as coisas. O Simeone já tinha tido duas passagens como jogador pelo Atlético de Madrid. Ele era volante, né?
Um argentino...
Cavalo.
É, carniceiro.
Ele era um cara...
só a cara dele.
Ele era um cara que tinha muita presença em campo. E como técnico, ele já tinha treinado algumas outras equipes antes. Vários times nos quais ele jogou, ele passou também a atuar como treinador. Ele foi aprendendo, evoluindo, estudando. Passou a ser mais, assim, um técnico bem... Não só como liderança em campo, entre os jogadores, né? Por já ter passado pelo que os jogadores passaram. Mas também em estudar também bastante. Até ele chegar ao Atlético de Madrid. Onde ele faz o maior trabalho da carreira dele, sem dúvida. E já tá à frente do time faz 5 anos. Então, assim... Aqui no Brasil, um técnico que fique 5 anos no mesmo time? Pô, desculpa, eu não lembro qual foi a última vez que isso aconteceu.
Tite tá aí,
é,
quase.
O Tite é o...
Mas ele teve uma interrupção.
Se você somar
os tempos, entendeu? Não, o Simeone tá o tempo todo, 5 anos direto no mesmo Muricy time. Isso não Paulo acontece também, aqui.
Talvez. É possível. Isso é uma diferença... novamente, eu falando merda. Mas isso merece mais uma diferença de...
Filosófica.
Sim, com certeza.
Concepção.
O primeiro erro, o técnico já vai embora.
O brasileiro é ansioso com o futebol. Talvez, muito provavelmente, por causa do amor, de tudo que move, das torcidas organizadas, da cobrança, etc. O clube aqui, ele não consegue aguentar essa pressão dos torcedores como lá fora. Lá fora, óbvio que os caras também reclamam, também xingam, etc.
É que eu acho que é uma questão cultural muito mais... O buraco é muito mais embaixo,
arraigada.
É, exatamente. É uma diferença de postura e de cultura, porque amar o futebol... Futebol, brasileiro ama tanto quanto o europeu, com certeza. Sim. Os ingleses que vão lá assistir jogo de manhã, assistem pra caramba.
Eu diria até que o brasileiro ama menos futebol do que o europeu.
Sim. É verdade.
O jogo, é um amor, o europeu diferente. Ama muito mais.
É verdade.
O brasileiro gosta do time dele.
O brasileiro gosta da cerveja e, acima de tudo, não só com futebol, com o esporte olímpico, a Fórmula 1. O brasileiro gosta de vitória. O brasileiro gosta de quem tá vencendo. Se o cara consegue no segundo lugar, ih, já começou a amarelar. A gente vai ver muito isso na Olimpíada. Várias pessoas que estão cotadas para ganhar medalha de ouro. Vai acontecer de um ou outro. Pode ser que amarelem também. Qual que é o problema, entendeu? Ninguém... Nossa, o cara não tem que ser uma máquina de ganhar. Acontece.
E nem é amarelar às vezes, né?
Tipo, você tem uma chance para fazer um negócio que você se prepara durante 4 anos. Imagina se fosse você no seu emprego. Você trabalha durante 4 anos. Você tem um teste depois de 4 anos. Imagina se você, queridinho, não ia amarelar. Entendeu? Desculpa, mas assim, o brasileiro gosta de vitória, gosta de vencer. Quem trabalha com esporte sabe disso e é uma das tristezas. Agora, acho que você tá muito certo no que você disse. Realmente, o europeu talvez ame mais o futebol do que o brasileiro.
Você comentou, né, que aqui a gente tem a cultura de trocar muito mais técnico. Aliás, você, Vitor, que comentou isso.
Eu também comentei, pô.
Sim, mas é que aí o Vitor falou que puxou, talvez lá na Europa eles tenham mais essa cultura. Essa entrada de dinheiro estrangeiro e demanda de resultados imediatos, eu acho que também tem alterado um pouco a cultura lá. Tá havendo um pouco mais de pressão. Tanto é que muitos times têm trocado mais técnicos com mais frequência.
Você não vê mais um técnico durante 20 anos, né? Durante 10.
E eu peguei no pé falando do Tite e do Muricy, porque eu acho que aqui no Brasil essa filosofia tem mudado bastante nos últimos tempos. Não era uma coisa que acontecia e que vem acontecendo cada vez mais aqui no Brasil. Mas eu queria falar do Simeone. É que se você já viu um jogo entre Argentina e Brasil, algum, na história, você já viu um carrinho dele no joelho.
Já. Era um cara um pouquinho afobado.
Um pouquinho nervoso, não sabia jogar bola.
Muita gente argumenta isso, que o Simeone, ele não era tanto um cara que sabia jogar bola, ele era mais aquele volante que fazia o trabalho Brucutu. Sujo, entendeu? Que tem que ir lá e parar a bola, e fazer a falta, e tirar a bola do cara a qualquer custo.
É o capanga.
Ele não precisa cortar o lance bonito, ele não precisa ir na bola. Se você assistir a um jogo, sei lá, do Barcelona, que eles têm essa preocupação,
não precisa ser
você
leal.
Consegue ver a diferença, entendeu? O Simeone não, ele era o volante, tipo, xerifão, assim.
Ele não tem problema em sair num camburão do campo.
Nossa, estou exagerando um pouquinho, mas tudo bem.
Né? Mas assim, grandes jogadores...
Ele é assim como treinador? Eu tenho uma noção de que ele é um cara, um pouquinho afobado.
Eu queria falar que grandes jogadores geralmente não são bons técnicos. São raros os exemplos. Maradona é um técnico horrível. E tem outros tantos técnicos péssimos que foram jogadores brilhantes. Uhum. O Guardiola era um jogador mediano e é um baita técnico.
Pode falar.
O Simeone era um jogador brucutu e é um baita técnico.
Mas nesse ponto, então, o outro cara que eles vão enfrentar, ele sai desse ponto? Porque pra quem não sabe, o Real Madrid,
eu acho que...
É apenas o Zinedine Zidane.
É precoce, eu acho que é um pouco precoce pra falar. Porque assim, o Zidane, ele é... Se você é um brasileiro... Nascido nos anos 90.
80, não, cara.
A partir dos anos 90.
Pô, eu nasci nos anos 80, gente. Então. Vamos respeitar aí os coleguinhas de antes da década de 90.
Não, mas vocês são muito novinhos. Eu era novo. Então, mas é justamente por isso.
Não, 90, eu sou de 87.
90 conta como década de 80.
Isso é verdade. Todo mundo aqui dos anos 80 comigo.
Década de 90 é minoria, inclusive.
Em 1998, eu ainda era pequeno, mas eu lembro da Copa de 98 e o Zidane acabou com o Brasil. Ele era aquele francês careca que... E ele continua sendo exatamente... Sabe quem cara,
é o Zidane.
Tipo,
né, cara, o Zidane é o...
Aonde você morava, na Sibéria?
Tipo, se você nasceu em 98, você é um adolescente.
Você provavelmente chorou que nem eu.
O 7-1 da nossa geração.
Não, se você nasceu em 98, você não sabia quem você era. Meu primo tem 17 anos, ele nasceu em 98.
Desculpa, mas ele sabe. Então, 2006 veio aí pra esfregar na cara de novo. Olha, ele é bem melhor que vocês.
O 7-1 da minha geração foi a Copa de 98. Na verdade, eu nem penso muito, né? Lembro do placar, mas assim, nem penso muito no placar, o que pra mim ficou marcado como o Zidane massacrando, assim, tipo, almoçando a gente, e a convulsão do Ronaldo, né? A convulsão, entre aspas, né? Aquela história mal explicada. É. Aí depois veio 2006, que foi outro fracasso, e aí 7-1, né? Que não precisamos explicar, obviamente.
Não tem
Nunca
Zidane.
Precisaremos explicar.
Foi outro país.
Mas todo mundo sabe quem é o Zidane. E assim, aliás, Zidane, pra mim, quando eu penso no Zidane, a primeira referência que eu tenho, não é nem a Copa de 98, é a cabeçada.
Exatamente.
Maravilhosa.
Momento incrível.
Que momento incrível do futebol.
Melhor fim de carreira que eu já vi numa...
Sensacional, cara. Se é pra você se aposentar, entendeu? Cai atirando, cara.
Exatamente.
Cai dando cabeçada.
Deu uma cabeçada num cara com o dobro do seu tamanho.
Eu diria que ele entrou de cabeça na aposentadoria.
É por isso que você tá com o microfone, Vitão.
Essa aí.
Essa foi boa.
Parabéns. O Zidane, ele sempre foi um cara cerebral, né? Ele parecia jogar num ritmo diferente dos outros.
Peraí.
Cerebral. Exato. E assim, como técnico, ele pegou o Real Madrid no meio do caminho esse ano. Porque o Real Madrid começou com um técnico espanhol que era torcedor do Real Madrid, chama Rafa Benítez. Foi campeão da Liga dos Campeões em 2005 com o Liverpool, saudades.
Depois a gente fala disso.
E, enfim, o Benítez, ele começou a temporada, mas ele não se deu bem com jogadores, não suportou a pressão, teve resultados... Assim, você vai pegar no papel, tipo, não foram ruins, ele foi bem. Mas pro Real Madrid há uma pressão, tipo, enorme, assim. Acho que é a maior do mundo possível.
E assim, além dessa pressão, eu acho que também já tava começando a rolar também uma pressão, uma expectativa de quando que o Zidane ia assumir o time principal. Porque o Zidane já era treinador da equipe B, né?
Sim.
E já começou, assim, na hora que o Benítez começou a dar uma espanadinha, já começou, ó. Vocês lembram aí? Zidane é técnico lá do time B, hein? Mas e se o Zidane assumisse, hein?
Ele tava bem, pelo menos, como...
Tava bem, tava fazendo um trabalho razoável, só que talvez ainda, se fosse pra fazer com calma, sabe? Se fosse outro clube, se fosse, lá, o Barcelona, que tenta ter mais calma nessas decisões e colocar a galera...
Muito embora o Barcelona tenha colocado exatamente o técnico da equipe de base pra virar o técnico principal.
O que eu quero dizer, assim, historicamente, né? O Barcelona geralmente demora mais pra tomar decisões
ele
e amadurece
o cara
mais
no final
na decisão.
Do ano, né?
Exatamente.
Ah, isso sim. Nas decisões,
historicamente, sim.
O Real Madrid
aí...
não perde tempo.
Exato. E aí resolveram já, pô, realmente, o Zidane tá aqui no Real Madrid B, vamos pegar ele, beleza, tal.
Mas
e é uma coisa que, assim, é uma solução que parariam de criticar o Benítez e outra. Sim. O Zidane é um baita ídolo do Real Madrid. Então na hora de você criticar o Rafa Benítez, é muito mais fácil você criticar o Benítez, você vai pensar duas, três vezes antes de você começar a criticar o Zidane. Óbvio que uma hora vão começar a criticar, mas vai demorar mais.
É uma situação muito complicada. Alguns técnicos jogaram, foram técnicos... Alguns ex-jogadores craques foram técnicos nos times em que brilharam. E isso é uma situação, assim, que você tá pra demolir o seu ídolo, né? É. E o Maradona sendo técnico da seleção argentina. Foi um fiasco, mas é que o Maradona é o Maradona. É, por isso que ele não foi atingido do jeito que outras pessoas teriam a imagem, assim, denegrida.
O Dunga, por exemplo, né? Grande ídolo aí da seleção brasileira, né, cara?
Uma pessoa que levantou ídolo a taça da Copa do Mundo falando palavrão.
É. Ah, cara, isso já é um marco.
Isso já... é Brasil.
É, exatamente.
É, xingando a imprensa, inclusive.
Diz muito sobre a nossa relação
mas
com o futebol.
Mas tem outros técnicos que o Falcão assumiu, o Internacional, que foi o time por onde, assim, ele brilhou na maior parte da carreira, pelo menos aqui no Brasil, depois foi pra Roma, virou o rei de Roma e não sei o quê, mas ele foi pro Inter e fez um trabalho ruim no Inter. E foi muito criticado pela torcida. Então é uma situação delicada você colocar o Zidane, um grande ídolo da história do Real Madrid.
O cara tem que ter coragem, né?
Mas diríamos que o Real Madrid acertou o jackpot com essa situação, porque o Zidane assumiu no lugar do Rafa Benítez e se havia algo errado, ele endireitou e o time começou a melhorar e teve, acho que, um ponto central na temporada que foi a vitória sobre o Barcelona no grande clássico espanhol. Do último mês, agora não lembro se foi março ou abril
no
desse
começo
ano.
Do ano, fala.
Exato, foi desse ano, que aconteceu na segunda metade do Campeonato Espanhol. E dali em diante, o Real Madrid acho que recuperou a confiança e foi para ganhar tudo.
E outra coisa que vale também mencionar e que é importante, não é nem só isso, né? O Zidane tem uma relação muito boa com os grandes craques do time, né? Ele já se dava bem, já era amigão. Imagina, né, cara? Você é o Cristiano Ronaldo. Como é que você não vai ser brother do Zidane,
Ele tem um respeito absoluto, né? Parece que é um cara que, tipo, entra de cartola, assim, pra fazer as coisas.
E no futebol, a gente sabe que não é só uma questão do, tipo, técnico, de montar a estratégia, de treinar os caras e tal. Você também tem que ter o respeito, você também tem que ter o time
política
na mão. E ele tem, né? Os principais estrelas ali do time, óbvio que vão sempre querer estar do lado dele. E os caras já se davam bem com ele, né? Isso é bastante importante.
Eu gostaria de voltar antes falando do... A gente mencionou bastante Real Madrid, que Real Madrid é o time central da Liga dos Campeões. Sim. Mas eu queria também perguntar, tipo... E a gente mencionou também que tem vários times pequenos que fizeram impacto. Mas tem as hegemonias. Quais são as hegemonias? Quais são os principais times, por exemplo?
Os maiores vencedores, além do Real Madrid, são o Milan, que vive um momento terrível na... O futebol italiano, em geral, anda muito mal das pernas, o Milan em especial... E ganhou 7 títulos da Liga dos
Salve
Campeões.
Salve Berlusconi, dono do Milan.
Qual foi o último?
2007.
Exato, já faz um tempo, né? Foi com o Kaká e um bando de velhinho do lado do Kaká.
Kaká foi artilheiro daquele ano.
Pô, o ano que ele foi o melhor do mundo
também,
né?
Foi a última vez que teve um brasileiro melhor do mundo, foi com o Kaká em 2007.
E desde então o Milan não tá tão bem. Depois do Milan tem uma turma, que no caso são 3 times com 5 títulos. Olha. O primeiro deles, o primeiro a chegar nessa marca foi o Liverpool em 2005.
Ok.
E ganhou do Milan na final. O Milan, aliás, poderia ter mais um título. E foi um dos azarões recentes, porque ele não era nem de longe favorito para aquela Liga dos Campeões, acabou ganhando. É um time com muita história no torneio, mas ele não era cotado para ganhar.
Ele, qual é o... principal ponto que ele tinha, ou ele não tinha, ou ele é tipo anos.
Como assim?
E anos. E aí, você falou de hegemonias, ele tinha década de 80.
No começo dos anos 80 ele teve um momento de hegemonia.
Dos anos 70,
uma grande geração.
Dos anos 80.
Exato. Teve a grande geração dele.
E daí ele ganhou esse título isolado e curiosamente a vitória do Milan com o Kaká em 2007 foi sobre o Liverpool de novo.
Foi a revanche.
Exato, teve uma revanche.
Que é uma coisa que acontece muito na Liga dos Campeões, como a gente tá vendo, Atlético de Madrid e Real Madrid também aconteceu. Milan e Liverpool 2 vezes.
Depois do Liverpool, Barcelona e o Bayern de Munique, aliás, Bayern de Munique e Barcelona nessa ordem, alcançaram 5 títulos. 2012 e 2013 foi o Bayern de Munique e o Barcelona foi ano passado.
E eu queria falar uma coisa sobre o Barcelona, a gente comparou agora há pouco Real Madrid e Barcelona. Existe toda uma pressão maior no Real Madrid, porque o Real Madrid sempre foi o time espanhol. O Real Madrid é o time com a maior torcida, é o time mais rico, era o time do governo na época da ditadura, governo do Franco. E durante todo o tempo, o Real Madrid foi a cara da Espanha. Os principais jogadores da seleção espanhola jogavam no Real Madrid. O Barcelona é um fenômeno muito recente.
É, dos anos... O Romário e o Ronaldo eram grandes jogadores dos anos 90.
Isso.
Foi aí, mais ou menos, que aconteceu?
Foi. Foi. O Barcelona, o primeiro título da Liga dos Campeões foi em 1992.
Nossa.
O primeiro título do Real Madrid foi em 56.
A Liga dos Campeões tinha mudado o nome já pra Liga dos Campeões ou não tinha?
Sim, foi a primeira vez, inclusive. Foi em 1992. Eles, existia todo um desinteresse do público com relação à Liga dos Campeões. Os jogadores se importavam muito. É o principal torneio da Europa. Mas a audiência vinha caindo da Liga dos Campeões e aí eles resolveram fazer, contratar uma empresa lá, fazer um rebranding, né? Fazer uma... investir na marca Liga dos Campeões da Europa. Deram esse nome, né? Porque era Copa Europeia, virou Liga dos Campeões da Europa.
Menos boring, né?
Muito mais.
É o poder do marketing,
todo mundo é um campeão.
Né?
Todo mundo é um campeão.
Duelo de campeões, né? Exato. Tipo, parece Gigantes do Ringue.
Nossa, cara, se o Boy Marino aparecesse num torneio, seria genial.
Seria.
Torneio dos Picas da Galáxia, é basicamente isso.
E aí eles criaram, inventaram que a cor branca, preta e prata eram as três cores oficiais da Liga dos Campeões da Europa. Aí fizeram aquela bola com as estrelinhas e tal, então é a Liga das Estrelas, né?
É
a bola
da
das estrelas. Nossa. Existe até hoje essa,
não, é a bola, essa bola. A bola dela é estrelada.
Fez muito sucesso. E criaram o hino da Liga dos Campeões da Europa, que todo mundo conhece bem, ouve muito aí.
Já ouviu nesse podcast.
Inclusive. E aí foi nesse ano, 1992, que eles fizeram toda essa construção da marca e de lá pra cá... Hoje a gente vê gente na rua com camiseta do Real Madrid, molequinho de 8 anos querendo ser jogador do Barcelona. E parece que foi sucesso, né?
Então, essa foi o grande virada do
Turning
Barcelona.
Turning point, com certeza.
Sim, e dali pra frente, eu acho que, como a gente comentou, né, há um equilíbrio maior desde então na Liga dos Campeões. Há uma alternância relativamente maior. Eventualmente tem umas hegemonias, mas elas são mais curtas e menos dominantes.
Pra falar do Barcelona, nesse ano ele era...
Ele é o atual campeão, né?
Ele é o atual campeão, mas ele foi treinado em 1992 pelo Cruyff, aquele mesmo que a gente já falou aqui e tal. Ele tentou revolucionar um pouco o estilo de jogo e um dos jogadores...
Ele é uma das exceções nesse caso, então...
Com certeza.
Grande jogador que é grande técnico.
Talvez ele seja o maior técnico da história.
Não é só que ele fez uma pequena revolução, não é nem que ele tentou revolucionar, ele realmente revolucionou, né? Se vocês já ouviram uma expressão chamada carrossel holandês... É pela forma como a Holanda jogava com o Cruyff.
Sim,
e esse estilo de jogo, que era basicamente manter...
A inspiração, né?
A inspiração, exato. É. Assim, o Barcelona que os menininhos vêm jogando hoje em dia, o Barcelona da posse de bola, o Barcelona...
Tic-tac.
Hoje em dia, o tic-tac, na verdade, é uma evolução em termos do futebol total, do carrossel holandês, entendeu? Então, essa ideia de que o time tinha que ficar mais tempo com a posse de bola e ficar mais tempo com a bola nos pés significava mandar na partida... Isso, de certa forma, começou com o Cruyff. Então, é um cara realmente, um ponto fora da curva. O cara é um revolucionário mesmo, né? Então, mesmo era natural que um cara fazendo isso como jogador também fosse fazer isso como treinador. E aí, o que ele levou pro Barcelona realmente revolucionou também o Barcelona.
Tem toda uma linha do tempo aí que é tudo muito conectado. Começou com o Rinus Michels, técnico da Holanda de 74, que fez toda essa revolução do carrossel holandês. E aí o Cruyff era jogador nessa época. Aí o Cruyff tentou fazer uma coisa mais parecida com isso no Barcelona na década de 90. Não foi, assim, uma coisa tão parecida com o carrossel em termos de movimentação.
Por isso que eu falei, é uma evolução, né? Não é exatamente igual, né?
Ele trouxe os princípios e ele plantou uma semente cultural dentro de Barcelona.
Você vai adaptando, né, o negócio. Não dá pra ser exatamente
igual. Eu disse que é uma pequena revolução, porque o que o Cruyff fez como técnico nos anos 90 no Barcelona não foi tão bem sucedido e tão impactante diretamente, assim, imediatamente, como foi, por exemplo, a revolução que o Guardiola fez depois, inspirado nele. É tudo uma linha do tempo contínua. Do Rinus Michels, que foi técnico do Cruyff, o Cruyff foi técnico do Guardiola, e o Guardiola agora, os comandados do Guardiola, muito provavelmente, quando virarem técnicos, também vão adotar o mesmo modelo. Ele tem uma sequência de treinadores, se você pegar treinadores argentinos, Marcelo Bielsa, e toda uma corrente de... treinadores que começaram lá com Rinus Michels, com Cruyff e tal, que seguem esses mesmos padrões da bola, do toque de bola, precisa dominar a posse de bola, você controla o jogo, você segura a bola e aí você marca gol quando você conseguir, mas você não dá a bola para o adversário de jeito nenhum.
Na realidade, o bacana do futebol total, que eu acho que até vai um pouco além do que... na verdade, o Barcelona aplica, né? O Barcelona do Guardiola tentava aplicar. E além de ficar com a bola... Você tentava recuperá-la o mais rápido possível. Se você perdia ela, você recupera o mais rápido possível. Sim. Vai todo mundo em cima da bola para tentar recuperar ela. E é um tipo de futebol que busca o gol. Não é tão cozinhando o jogo. O fato de você ficar com a bola é a melhor defesa possível, em tese. Sim. Porque a bola, você não vai levar gol desse jeito.
Sim, a Holanda de 74, muito mais do que o Barcelona do Guardiola.
Exato, mas, enfim, como o Ale falou, é toda uma filosofia de jogo que evoluiu ao longo do tempo. E essa semente plantada pelo Cruyff nos anos 90, eu acho que foi florescendo nos anos 2000 no Barcelona, quando eles de fato conseguiram fazer acho que o que mais próximo existe de uma hegemonia moderna na Liga dos Campeões, que eles ganharam 4 títulos nos últimos 10 anos.
Sim, dentro desse Barcelona hegemônico existem várias fases. A primeira era quando eles eram, o técnico era o Frank Rijkaard, que é um holandês, também influenciado pelo Cruyff e tal, toda essa novela que a gente já falou. E a grande estrela daquele time era o Ronaldinho Gaúcho. Naquela época, o Ronaldinho Gaúcho era o melhor jogador do mundo, fazia mágica.
Saudades.
Lembra? 2004, mais 2005, ou por aí, 2006. E aí, com o tempo, o Messi, que era um garoto que tinha problema de crescimento, que foi lá muito pequeno pro Barcelona, e com o tempo foi ganhando um status de estrela, foi entrando nesse time. Ele ainda era reserva quando eles ganharam esse primeiro título, em 2005, 2006. E com o tempo, ele foi se tornando a grande estrela. Até porque o Ronaldinho saiu do Barcelona, foi pro Milan, e o Ronaldinho parou de jogar futebol.
É. Sim. Mas quando foi essa virada? Eu queria saber, como eu não tenho contato com o futebol, quando o Messi virou o melhor jogador do mundo?
2009.
Foi o primeira premiação da FIFA que ele conquistou,
Mas,
né?
Mas esse foi o momento realmente, ele já tinha...
Ele já tinha atingido o status de craque do time,
assim. Ah, ele era o craque, chegou a ser craque do time antes disso. Uh-huh. Mas na época o Kaká, por exemplo, tava jogando o fino da bola, assim.
Ele... 2007 é um dos grandes anos, assim, porque havia uma polarização de quem que era o maior craque do futebol. Porque tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo, no Manchester United na época, e o Kaká no Milan, estavam jogando a bola absurda, assim. E enfim, depois de lá ficou muito polarizado, porque o Kaká começou a sentir lesão e ficou mais velho também. Esses dois são mais novos que ele, né?
E foi um gap aí de 8 anos, né? Porque em 2007 existia essa polarização com mais de 2 jogadores. Depois, o Messi virou melhor jogador do mundo. Na verdade, no ano seguinte, o Cristiano Ronaldo foi eleito melhor do mundo. Aí o Messi foi em 2009, começou a dominar e voltou. O Cristiano Ronaldo foi o Messi. Cristiano Ronaldo 950 vezes até a gente envelhecer.
Desde então, nenhum dos dois perdeu o prêmio de melhor do mundo.
Agora, acho que finalmente a gente chegou num ponto em que essa disputa não é mais polarizada por duas pessoas.
E os dois estão começando, o Messi está começando a ficar um pouco na descendente, ele teve um puta de um ano passado, não dá para falar que ele não joga mais o mesmo.
Sim.
E o Cristiano Ronaldo não é mais o mesmo, mas ele continua fazendo gol para caralho. Então, ele se transformou ao longo da carreira.
Uma coisa que é muito importante falar dessa relação do melhor jogador do mundo com a Liga dos Campeões da Europa é que sempre o artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, pelo menos recentemente, é eleito o melhor jogador do mundo. Desde o Kaká, em 2007, todo ano, o cara que foi eleito o melhor jogador do mundo foi o artilheiro da Liga dos Campeões.
Caramba, sério?
Exatamente. Cristiano Ronaldo nos outros anos o Messi, e aí alternando. E no ano passado, curiosamente, 3 jogadores empataram. Os 3 melhores do mundo. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, os 3, com 10 gols, que é uma média, assim, bem abaixo daquilo que costuma ser o artilheiro da Liga dos Campeões. O artilheiro da Liga dos Campeões tem 16 gols.
Pelos padrões... Peraí. Pelos padrões de Messi e Cristiano Ronaldo,
Que eles são monstros.
Que são o que a gente se acostumou ultimamente, né? O Cristiano Ronaldo, ele tem o recorde de gols da Liga dos Campeões, que são 17.
Numa única edição.
Exato, numa única edição.
E tem o outro também.
Exatamente. Ele e o Messi, pela longevidade e eficiência na competição, são os maiores artilheiros da história. Tipo, os dois maiores artilheiros da história.
E de longe. O Cristiano Ronaldo tem 93 gols, o Messi tem 83 gols e o terceiro, que foi o Raul, que demorou, assim, décadas pra chegar nessa...
O Raul jogou tempo pra caralho no Real Madrid até chegar nesse número.
Ele tem 71 gols. E o Raul ainda tem um gap gigantesco pro abaixo dele, que é o Nilsteroy. Tem 50 e poucos gols. Ele tem 71. O Messi já estabeleceu um parâmetro aí de 83. E o Cristiano Ronaldo já tá em 93 e quem sabe onde ele vai parar, né?
E o Cristiano, esse ano, ele tá na final, né? A final Real Madrid-Atlético de Madrid. Ele não fez gol nas semifinais, inclusive não jogou um dos jogos das semifinais contra o Manchester City. Mas ele tá com 16 gols, então ele tem chance de bater o próprio recorde ainda e fazer 18 numa só edição, que é um negócio absurdo.
E tem tudo pra ser eleito ano que vem o melhor jogador do mundo, porque ele é o artilheiro, ele tá na final da Liga dos Campeões, pode ser campeão de novo, tem tudo pra ser eleito mais uma vez melhor do mundo. E aí se juntaria aos outros títulos que ele já ganhou em 2008, 2013 e 2014.
Lembra no começo dessa Liga dos Campeões, quando ficava o Barcelona e o Real Madrid jogavam em dias alternados, né? Então, tipo, no, naquele dia o Real Madrid jogava, o Cristiano Ronaldo fazia gol, ele passava na artilharia. Aí depois o Barcelona jogava no dia seguinte, aí o Messi passava. Ficou durante um tempo, né? Só que, obviamente, quando o Barcelona não avança na competição, aí fica difícil, né? Eles continuarem concorrendo, mas... Ano passado, ficou um negócio, era a cada dia um ultrapassava o outro, era engraçado.
Sim, sim, eles estabeleceram uma polarização na elite do futebol, assim, quem que é o melhor? Eu não sei se é uma discussão que vale a gente discutir aqui agora.
Até porque eu acho que acaba...
Eu não me envolveria.
Chega um momento que acaba ficando um negócio meio pessoal, assim, sabe? Porque é mais qual estilo de jogo te interessa, porque os dois são altamente eficientes. Sim. E bem diferentes, né? É óbvio que os dois, no final das contas, dão um gol. Mas eu acho que, assim, pra quem se interessa a ponto de discutir quem é melhor do que o outro, é o tipo de pessoa que costuma ter gostos, entendeu? Pra mim, por exemplo, eu levo muito em conta, é um lance muito pessoal. Gosto muito mais do Messi, porque o Cristiano Ronaldo, é óbvio que eu sei que ele é eficiente. Ele é, nossa, um jogador incrível, um atacante incrível, tem uma baita visão de jogo. Mas eu não gosto do jeito do Cristiano Ronaldo.
Ele é babaca.
Ele é, pra mim, eu acho ele, sei lá, arrogante, eu não gosto. E isso, pra mim, me contamina. Eu não consigo gostar e eu gosto do jeitinho do Messi, que é, sabe, assim, tem gente que acha que ele é autista, não sei o quê. Mas pra mim, eu acho que é só uma timidez. Sim, tem essa história, é verdade. Mas assim, pra mim,
no campo.
Independente de seja o que for, entendeu? O jeito dele combina mais com o meu e eu gosto mais de ver o futebol do Messi, porque eu acho mais interessante. Inclusive, a gente falava da evolução aí do futebol total, que acontece no Barcelona. Eu acho que não é coincidência que o Barcelona tenha explodido como explodiu a partir de 2009, 2010, por aí, com o Messi. Porque o Messi é a personificação desse futebol. É o cara que fica com a bola no pé até o fim. Você vê um jogo, você vê um gol do Messi, ele corre com a bola. É por isso que eles comparam e falam, puta, o cara é de videogame. Porque ele fica com a bola e não solta, cara. É impressionante, não solta de jeito nenhum.
Controle de bola absurdo.
E controle de bola é justamente o ponto central dessa filosofia. Então, assim, o Messi é a personificação desse tipo de futebol. É o cara certo pra ser a estrela. O cara certo no momento certo pra ser a estrela certa daquele time específico.
É, ele foi... criado ali no laboratório do Barcelona, literalmente, que usou drogas pra crescer.
É, pra quem não sabe a história, né, vamos explicar por quê, né, é como se o Messi fosse tipo o X-Men do Barcelona.
Não, ele é um projeto X, vamos falar.
O Messi...
O Capitão América, ou não.
O Messi era um...
É o Capitão América, igualzinho.
O Messi, exatamente. O Messi era um menininho na Argentina, tinha... acho que 10 ou 12 anos, quando viram ele jogando, perceberam o potencial, só que o Messi era muito pequenininho, ele era baixinho, continua sendo, né? Mas ele era muito baixinho, era mirradinho e tal. É, viram o grande potencial que ele tinha, levaram ele pro Barcelona, pra Espanha, pra ele jogar nas categorias de base, e foram ajudando ele a se desenvolver fisicamente, a crescer, a tomar hormônios e tal, foram controlando esse crescimento dele. Ele foi jogando nas categorias de base, que é um pensamento que o Barcelona estimula muito, né? Então ele foi crescendo dentro do Barcelona, no clube do Barcelona. A família também ficou com ele, né? Se não me engano, acho que os pais dele ali ficaram também.
Ficaram.
Mas ele cresceu dentro do Barcelona, então acabou virando meio que a família dele ali. O mundo dele virou o Barcelona. Não ele dá pra você imaginar ele...
Ele é mais espanhol do que argentino.
Exato. É um dos grandes problemas, né? Ele tem uma certa rejeição na Argentina por isso, né? Porque
tentaram...
as pessoas acham...
Não, tentaram naturalizar ele uma época, não tentaram?
Não chegaram a tentar, mas esse sentimento de que o Messi é muito Barcelona, é mais Barcelona do que Argentina, isso existe, é uma sensação que muita gente tem e que incomoda muitos argentinos. Por isso que o Messi é muito cobrado na Argentina. Imagina se o Messi fosse brasileiro, quanto ele seria cobrado aqui? Não iam soltar do pé dele.
E eu não sei se, novamente pode estar falando merda, mas o sistema... E o Messi trabalha, às vezes, não, pelo que eu lembro, da Copa do Mundo, por exemplo. Demorou pra ele se enganchar na seleção.
Claro.
É porque o Barcelona... justamente. Quando é porque, assim, o Barcelona passou a jogar quando o Messi explodiu, né? Hoje em dia isso mudou um pouco. Mas em 2009, 2010, quando o Messi explodiu e o time era a cara do Messi, o Barcelona jogava para o Messi. A seleção argentina não conseguia jogar para o Messi da forma como o Barcelona consegue. simplesmente porque não havia jogadores desse nível, entendeu? Então eles não conseguiam criar aquelas situações de jogo em que eles rolavam a bola pro Messi como rolavam no Barcelona, e o Messi fazia o que ele sabia fazer de melhor. A bola não chegava para ele como chegava no Barcelona. Uhum. Então ele não conseguia reproduzir. E pros argentinos isso era extremamente frustrante, porque você assiste o cara, tipo, comendo a bola no Barcelona, e você imagina que ele consiga comer a bola em qualquer lugar. Só que ele chega na Argentina e a seleção não consegue fazer isso para ele. E as pessoas, quando argentinos também são parecidos com brasileiros, na hora de cobrar, eles não querem saber disso. Eles só querem saber, pô, o cara não é o melhor do mundo? A gente não tem o melhor do mundo na nossa seleção? Por que que ele não tá comendo a bola? Por que que ele não tá dando título? Por que ele não tá ganhando Copa? E aí ele passou a ser muito cobrado. Isso melhorou nos últimos anos, né? Mas ele sente essa pressão. O lance dos vômitos em campo, tudo isso, isso tem tudo a ver. Mas eu acho que é importante pensar justamente nesse histórico que muita gente critica sem saber exatamente. O cara, ele é fechado, ele é tímido, ele é naquele mundinho dele. Se você olhar até em entrevistas, ele olha mais pra baixo, ele é bem contido. É muito diferente do Cristiano Ronaldo, porque ele também cresceu desse jeito, entendeu? Ele é um cara pacato, ele casou com a namoradinha de infância dele, entendeu? Então, assim, o jeito dele jogar, ele sente a pressão. É por isso que ele vomitou algumas vezes. E não é à toa, entendeu? Ele pode ser um dos melhores jogadores da história. Hoje em dia, a gente talvez realmente, Cristiano Ronaldo, nessa temporada, talvez realmente ganhe como melhor jogador. Mas ele também sente a pressão. E ele demonstra que ele sente mais do que o Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo também sente, só que ele não demonstra tanto. Uhum. Ele consegue vestir a cara e levantar o nariz e ser o Cristiano Ronaldo, sabe? Joga o cabelo pro alto e se olha no telão.
Essa história de, voltando pra todas as histórias dele ser o Capitão América, essa história de, novamente, não sei se eu tô falando besteira, mas essa história de doping também é um problema significativo pra Espanha, não é? Ou pelo menos teorias da conspiração que eu ouvi, que eles usam muito desse tipo de coisa pra...
O que eu sempre ouvi era do pessoal do leste europeu, porque não existe uma fiscalização. É. Inclusive, o que acontece com o Ronaldo, tem muita gente que acusa o Ronaldo de ter usado anabolizantes e por isso ele, quando... Depois explodiu, chegou no ápice da carreira dele, no Barcelona, na Inter de Milão, teve tantas lesões consecutivas, porque o peso que ele tinha da cintura pra cima não conseguia ser aguentado pelo joelho.
Existe essa lenda urbana, não sei exatamente se é uma lenda urbana, mas existe esse pensamento de que quando o cara usa esteroide, alguma coisa, algum hormônio, algum tipo de doping, e ele cresce muito rápido, independentemente do esporte, em algum momento ele vai começar a ter muita lesão, porque o corpo se desenvolveu mais rápido do que ele se desenvolveria normalmente. Uma hora ele vai cobrar esse preço.
Falam isso do
Rafael Nadal.
É o que eu ia falar.
Exatamente, falam isso do Cristiano Ronaldo. E realmente, se você for olhar fotos do Cristiano Ronaldo quando ele começou a jogar, no começo do Manchester United, ele tinha um físico bem diferente. Agora, como ele fez isso, aí já não sou médica, já não sei dizer. Mas que existe essa teoria realmente baseada no lance da lesão, existe pra qualquer esporte, não só pro futebol, não só pro Cristiano Ronaldo.
Falam muito da seleção espanhola que... o problema, o grande problema da seleção espanhola é que ela não tem o Messi, né? Ela é o Barcelona sem o Messi. E isso foi um problema
atual,
na Copa de 2010, quando foi campeã. Porque era uma seleção que jogava feio. Era uma seleção que ganhava de pouco. Muito também porque não tinha o Messi.
Aí vai também, de acordo com o que o Ale tinha dito antes, de que a filosofia era ficar tocando a bola. No caso das coisas holandesas, do carrossel holandês, Barcelona, não, porque eles chutam pro gol.
Sim.
No caso da Espanha, sim, porque eles não tinham quem chutasse pro
cozinhava.
Gol.
Então, eles ficavam com a bola o tempo todo esperando. Quem vai
era
definir?
Chatinha,
quem vai
defender?
Tanto que o gol do título saiu do Iniesta, né?
Sim.
Não
sim.
Saiu de um atacante
centroavante.
O cara
que não chuta, ele tava, tipo, de frente pro goleiro, ele devia estar assim.
É porque era desesperador. Alguém, pelo amor
de
Deus,
cadê alguém pra eu
chuta?
Tocar a bola? Cadê alguém?
E é por isso que a Holanda massacrou a Espanha na Copa, início da Copa, da última Copa?
Não, já é outra história, né? Tem vários fatores aí, mas a Espanha de 2014 já era diferente da Espanha de 2010, já tinha mudado bastante.
E a geração já chegou ao fim.
E a Copa não era tão chata, que a Copa de 2010 que reclamou bastante que não tinha
Nossa,
gol, né?
Foi
a Copa de 2010 foi uma das piores em média de gols e tal, e de emoção também. A única coisa que era muito legal na Copa de 2010 era...
A Vuvuzela.
A Vuvuzela e a Jabulani, né?
Jabulani. A bola era uma bosta, o nome era sensacional.
As histórias da Copa da África do Sul eram muito legais, né? Tipo... O futebol em si não era tão legal, mas as histórias, a parte humana era legal. Saíram histórias bem legais.
O Suárez defendendo o...
Nossa, aquilo foi genial.
Aquele jogo, aquela semifinal do Uruguai com Gana, foi um dos melhores jogos de Copa do Mundo que eu já vi. Também peço a favor, que
Você
eu também
disso,
não
Vitão?
Era assim uma torcedora fervorosa de futebol antes.
Você lembra disso, Vitão?
Não, do Suárez só lembro dele dando mordida na Copa daqui.
Então ele tinha sido famoso por isso. Conta pra gente.
Mas que história que foi essa?
Que você lembra, Vitor?
Eu lembro que o Suárez, que era um rapaz que honra a camisa, ele defendeu, ele virou o goleiro em um momento muito especial. Tava empatado, né?
Na prorrogação.
Tava na prorrogação contra a Gana, Uruguai.
E, tipo, se ele não tivesse defendido, ia ser gol de Gana.
Bola parada, bola na área, Suárez na linha, os caras estão lá pra preencher espaço.
É, exato, pra cobrir.
Alguém desviou pro gol, o goleiro não ia chegar. Tava lá o Suárez e do lado dele tava o Futile, que era o lateral direito. Se não me engano, não era o Futile. Lá vai o Suárez e fala, meu, prorrogação de Copa do Mundo.
Se eu não
meto a mão na bola aqui, a gente volta pra Montevidéu amanhã. Então ele meteu a mão na bola,
defendeu,
foi expulso direto pro vestiário, saiu chorando.
Pênalti,
e assim, ele ficou lá na boca do vestiário olhando. Daí foi o cara de Gana bater o pênalti, o cara mandou por cima do gol, o Suárez comemorou que nem uma criança. O jogo foi pros pênaltis e o Uruguai ganhou nos pênaltis, foi muito foda. Foi tipo, eu acho que foi o melhor jogo de Copa do Mundo que eu já vi.
Então, foi sensacional.
Eu comecei a falar, mas eu acabei não terminando porque eu tenho um problema sério de prestar atenção nas coisas. Que existiram três fases, pelo menos, nesse Barcelona vencedor. Começou com o Rijkaard, depois eu não falei que teve o Guardiola, que foi, assim, o ápice dessa fase. E depois ele saiu e entrou o Luis Enrique. Então existem três fases, assim, muito marcadas entre os três. A do Guardiola com o Messi como principal jogador, a do Rijkaard com o Ronaldinho como principal jogador, e agora o Luis Enrique com os três polarizando, o trio de ataque, Suárez, que a gente acabou de falar, o Neymar e o Messi.
Suárez que chegou depois. Eu só queria fazer uma pequena distinção, né, dentre essas três fases. Né? A primeira, como o Ale falou, é meio que o embrião do que virou o do Messi, né, que era com o Ronaldinho
Edmilson,
e tal.
Silvinho, Belete.
Caramba.
Altos brasileiros.
Agora.
Agora eu cheguei.
Silvinho é Corinthians, né, Vitão?
Eu lembro do Silvinho porque no álbum da Copa de 98 ele foi a última figurinha que eu consegui pra completar. Eu só completei a página do Corinthians.
Pô, campeão. Campeão brasileiro de 98.
Mas, cara, como eu sofri pra conseguir a figurinha do Silvinho.
Então, por isso que ele ficou na
cabeça. É sempre um cara X, né, cara? Pra completar. É sempre aquele cara... Porque você fica o álbum inteiro querendo... Primeiro, os estrelas, né? Você quer completar o primeiro, os caras são mais legais. Depois você vai... Ah, vou fechar um time. Aí sempre vai sobrar um cara X.
Exato.
Mas o Silvinho, ele era parte dessa primeira fase do Barcelona. Que tinha alguns caras da base do Barcelona que foram formados pra jogar naquele estilo, mas não era todo mundo. Tinha umas estrelas externas no meio.
E eram pouquíssimos.
Os externos ou
não,
os da base? Sim. E daí o time do Messi, com o Guardiola, é basicamente aquele ideal que todo mundo enxerga o Barcelona hoje em dia, que é o time formado só por jogadores da base dentro de uma filosofia, que era um fato na época, basicamente.
Qual é a do Guardiola como um técnico?
Ele foi criado na base do Barcelona, basicamente.
Ele gosta muito de ternos.
É, então, eu acho que além de ser extremamente estiloso,
aproveitando que o Alexandre fez esse parênteses de ele gosta muito de ternos, mulheres gostam muito dele de terno. Obrigada.
Do Ale ou do Guardiola?
Dos dois.
Do Guardiola.
O Guardiola, ele aproveitou muito jogador jovem no Barcelona, das categorias de base, e lançou pro time profissional, porque ele conhecia muitos deles por ter trabalhado antes nas categorias de base do Barcelona. E eu acho que depois ele saiu do Barcelona e foi pro Bayern de Munique, ele sempre fez bem essa transição de jovens pro profissional.
O Bayern foi derrotado pelo Barcelona, inclusive, ou não?
Foi ano passado. Nessa temporada, não. Nessa temporada ele foi até a semifinal, caiu na semana que a gente tá gravando esse podcast pro Atlético de Madrid. Ou seja, o Guardiola não teve sucesso na Liga dos Campeões fora do Barcelona ainda. Mas só para concluir o raciocínio, teve aquela fase com o Guardiola do Barcelona, que é a fase com os jogadores cria da base, jogando o futebol ideal, que eles pensaram na base e foram pro profissional. E tem o pós-Guardiola, que é o Luis Enrique, que eles ainda têm esses princípios, só que eles investiram uma montanha de dinheiro em alguns caras, como o Neymar, como o Suárez.
Já era uma estrela no Santos, já era a seleção brasileira antes de ir pro Barcelona.
Uhum. E, enfim, não é um time tão arraigado nas raízes do Barcelona como o pessoal gosta de lembrar.
O Suárez, a gente tava falando dele na Copa de 2010. Uhum. Ele foi pro Barcelona em 2014.
Tanto que teve que ele mordeu o brother lá, o italiano.
Ficou suspenso um bom tempo até poder jogar pelo Barcelona.
Exato.
E eu acho que o Atlético de Madrid agora tem, a gente acabou de falar da eliminatória aí, do Bayern de Munique. O Atlético de Madrid tem uma oportunidade de fazer uma coisa que nenhum time na história conseguiu fazer. Até porque essa história é muito recente. O Atlético de Madrid derrotou o Barcelona, eliminou o Barcelona nas quartas de final, eliminou o Bayern de Munique, que é o terceiro melhor time do mundo na semifinal, e na final tem a oportunidade de acabar com o Real Madrid. Então, os três melhores times do mundo, na sequência, o Atlético de Madrid pode ir lá e destronar os três.
E toma aí, underdog. São 10 títulos de Liga dos Campeões que o Atlético de Madrid vai enfrentar pela frente, né? Como a gente falou antes, tanto o Barcelona quanto o Bayern tem 5. E o Real Madrid é o maior campeão com 10.
Lembrando que na última vez que essa história já foi contada, né, em 2014, não deu muito certo. O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid na final da Liga dos Campeões da temporada de 2013-2014 por 4-1. É um pouco difícil, é uma história muito bonita. Uma história que chamam em inglês, né, nos Estados Unidos, chamam de Cinderella Story, né? Uma Cinderella Story muito legal.
Conto
seria
de fadas,
maravilhoso,
né?
Contar. É. Só que até chegar lá, vocês acham que Essa reedição realmente pode terminar diferente de 2014 pra cá?
O último jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid deu Atlético, se eu não me engano.
No campeonato espanhol, né?
Foi 1-0. Mas ainda não era o Zidane o treinador.
Ah, eu acho que tem chance, lógico que tem chance. Eu acho que naquela final de 2014 teve algumas peculiaridades. Teve jogador que tava lesionado, não pôde participar.
Oh, aquela final tem um negócio específico. O Atlético de Madrid tava ganhando até os 45 minutos do segundo tempo.
É verdade.
Insano,
tipo,
foi
tava
insano.
1-0.
Foi bem legal aquele fim de jogo.
Aí o Sérgio Ramos, que é o zagueiro do Real Madrid, de longa data, fez um gol de cabeça, o jogo foi prorrogação. Aí eu imagino a cabeça dos jogadores do Atlético já pensando, tipo,
e pesa
foi
a camisa, né? É nessa hora que pesa a camisa do Real Madrid. É por isso que eu falei que é difícil, né? E o que a gente tava dizendo é enfrentar 10 títulos de Liga dos Campeões, né? E é enfrentar a história do o Atlético de Madrid é o... É verdade. O Atlético de Madrid é o primo pobre, não sei o quê, sabe? A gente vai ser sempre o time B na comparação com o Real.
Enquanto isso, o Real Madrid tá, porra, é a décima agora.
Enquanto isso, o Real Madrid tá tipo Cristiano Ronaldo. E aí, galera, vamos lá que a gente tem que ganhar mais um, entendeu? E, cara, é difícil, é muito
todo
difícil.
Todo mundo gosta de número redondo,
o
10
que,
tá bom.
A grande diferença é, primeiramente, experiência. Não são todos os jogadores do Atlético que estão repetindo finais, mas tem muito cara que já tá calejado daquela situação, né? E o Simeone aprendeu muito nesse tempo e o time parece estar no melhor momento possível para chegar agora contra o Real Madrid. Contra o Bayern, aliás, eu escrevi a respeito, vamos fazer o nosso famoso jabá.
Olha aí,
depois de Heineken, agora é Rodrigo Trindade nos patrocinando.
Henrique Collor não tá aqui para reclamar, então vamos aí.
É, exatamente. Eu escrevi 3 relatos de jogo pro UOL do Atlético de Madrid recentemente. 2 contra o Bayern e os 2 contra o Barcelona. O primeiro tempo do Atlético de Madrid em todos esses jogos foi, tipo, incrível. Porque, assim, o Atlético ele não é o time que vai ficar com a bola. Mas em 3 toques ele pode fazer o gol. Assim, ele recuperou, em 3 toques ele pode empatar, ampliar, enfim. E no primeiro tempo desses 3 jogos, ele foi monstruoso. No último jogo, especificamente, que foi na Alemanha, ele sofreu um pouco, mas arrancou nesse esquema de 3 toques, gol, um gol de empate lá no, na Alemanha que atrapalhou a vida do Bayern e fez com que eles se classificassem para a final. Então é um time que tá muito afinado para pegar o Real Madrid e tá cheio de confiança e ele ainda é um azarão, né, de certa forma. Ele vai com nada a perder.
Sim, eu acho que esse time do Atlético de Madrid ele só é possível graças ao time da Inter de 2009. Esse é um título que foi muito feio. Foi um time que jogou muito mal, era um time que marcava muito, mas que não dava show nenhum. Ganhava todos os jogos roubando a bola, ganhando do time que era melhor que ele no contra-ataque, num gol no fim do jogo, se fechava atrás, não deixava outro time atacar. Era um time comandado pelo Zé Mourinho, que por muito tempo polarizou essa disputa dos melhores técnicos do mundo, ele e o Guardiola. Dá pra se falar que o Simeone é meio que um aprendiz de Mourinho, porque o que ele fez com o Atlético de Madrid foi fechar o time absolutamente, mas esse time do Atlético de Madrid, com os talentos que já tinha e outros que foi adquirindo, encontrando em times menores, conseguiu montar um time que é muito mais exuberante do que era a Inter de Milão de 2009.
Sim.
E joga um futebol muito melhor.
Eu vejo essa semana, teve muita gente falando, putz, futebol perde com o Guardiola sendo eliminado. E tem muita gente que comemora o Simeone só porque ele joga meio estilo Libertadores, que ele arrasa, ele dá empurrão, deu um puta do empurrão no auxiliar dele no jogo dessa semana, foi um negócio engraçado pra caramba. O time dele joga de um jeito legal, assim, ele pode não ficar com a bola, mas ele é um time que ataca, assim que ele tá com a bola, ele vai tentar atacar. Uhum. Então é super envolvente, é um negócio divertido de assistir.
Tem grandes nomes o Atlético? Eu conheço o Diego Costa, né?
O Diego
não
Costa
tem mais.
Não mais.
Não mais.
Então,
ele
era
daquele time. Ele era de 2014.
A gente tem que falar do que mudou daquele time de 2014 pro time de hoje. Uhum. O Diego Costa é uma dessas peças que foi embora. Outra das peças super importantes é o Courtois, que era o goleiro, que era fantástico.
Sim.
É um goleiro que, se não fosse ele, não teria aquele título.
Ele é suíço ou ele é francês?
Goleiro da geração de ouro da Bélgica. Bélgica.
A grande geração da Bélgica que então, vai ganhar muitos títulos mundiais.
Você ainda vai ouvir muito essa expressão, amigo. Você já tá ouvindo, você ainda vai ouvir por muitos anos.
Junto com a
E na Copa de 2018, então você vai ouvir, nossa, até cansar. É, 2014,
junto com a premiadíssima seleção da República Tcheca do começo dos anos 2000. Okay. Todo mundo falava que ia arrebentar e não fez nada na Copa do Mundo.
Mas a geração belga, acho que já começou a provar já seu valor.
Ah, sim,
né?
não.
O Courtois é um dos principais, inclusive, da famosa geração belga.
Porém, não tem mais Courtois. Hoje em dia é o Oblak, que é um goleiro esloveno. Ele jogou muito nos últimos jogos. E ele é novo também, acho que ele tem 23 anos. É um cara que vai ficar... Se ele ficar no Atlético, ele vai ficar por um bom tempo lá. E além de, assim, no lugar do Diego Costa, hoje em dia, eu diria que está o Fernando Torres, que é um moleque criado na base do Atlético de Madrid. Foi pro Liverpool, foi uma puta estrela no Liverpool.
Alguém ainda acredita nesse cara?
É, arrebentou. Era o camisa 9 da seleção.
É o que eles têm pra hoje, né, cara?
Ele foi um dos três melhores do mundo. Eu não lembro exatamente o ano agora, mas quando ele tava no Liverpool. E daí eles trocou o Liverpool pro
Imagino
Chelsea.
Imagino que seja 2008, por aí.
É, ele teve um ano fantástico na Inglaterra. E daí ele foi pro Chelsea, trocou de... virou casaca lá dentro da Inglaterra e... Não sei o que
Esqueceu
aconteceu.
Esqueceu o futebol no
Teve
caminho.
Teve alguma macumba e ele desaprendeu a
Ficou
jogar futebol.
Ficou no treino o futebol.
E, assim, corintianos devem lembrar dele por causa do Mundial. Graças a Deus estava em Nova York e não vi essa cena.
Mas Fernando Torres era o camisa 9 dessa seleção da Espanha, que a gente falou que era chatíssima.
Eu lembro de um tweet do Warren Ellis, um dos meus escritores favoritos, que ele é um fã de futebol. Ele colocou acho que era um gif, não sei se era um gif ou era o momento logo depois ele dar do Fernando Torres dar um chute, tipo, ele tava na cara do gol, ele chutou, sei lá, pra direita. Ele falou, cara, você tava na cara do gol, como você fez? Você é o pior mágico do mundo pra isso acontecer?
Mas assim, o Fernando Torres teve uma situação bizarra, que ele aparentemente desaprendeu a jogar futebol, ele era... O
Ronaldinho Gaúcho fez a mesma escola, né?
É, mais ou menos. Só que o Fernando Torres tá jogando bem. Tipo, é estranho.
Agora recuperou.
Ele não tá no mesmo nível do auge dele no Liverpool, mas ele tá jogando bem. Ele não é mais o perna de pau do Chelsea.
É que o Chelsea era a kriptonita dele.
É.
Ele teve o poder no Atlético de Madrid, teve o poder no Liverpool, chegou no Chelsea e acabou. Aí ele voltou pro Atlético de Madrid.
O problema era a cor azul.
Esse é o problema dele. Mas o vermelho, ele acaba saindo bem. As outras mudanças no time, é impressionante como esse time do Atlético de Madrid conseguiu substituir as peças que foram embora com peças que têm características muito parecidas e que são muito eficientes. Deu muito certo. A gente falou do goleiro, que foi substituído. A gente falou do Diego Costa, que foi substituído pelo Fernando Torres. Tem o Davi Villa também, que era um atacante que era do Barcelona, foi pro Atlético de Madrid, disputou a final de 2014 e foi embora desde então do Atlético. E eles conseguiram colocar o Griezmann no lugar, que é um jovem...
E acho que é o craque hoje em dia do time, sim, né? É um francês que ninguém deu bola. Engraçado que é um francês criado no futebol espanhol. Ele nunca jogou na França.
Sim.
Jogava na Real Sociedad. O Atlético de Madrid contratou ele. E ele virou o grande craque do time. Ele fez uns gols importantes, inclusive, contra o Barcelona nessa Liga dos Campeões.
E a outra peça, que eu acho que é a que menos foi substituída, é o Miranda. Que era o grande zagueiro desse time. E foi embora pra Inter de Milão. E abriu-se o espaço e eles trouxeram o Savic, que é um menino.
E o Jiménez, que é outro uruguaio, que tem sido titular ao lado do Godín. Que é o uruguaio que já era titular naquele primeiro título. Capitão do time também. O time também tem o Felipe Luiz, que era o mesmo lateral esquerdo daquela época. O brasileiro da seleção. O cabeludão, se vocês acompanham
narigudo,
os jogos do Brasil.
O cabelo na linha do ombro, assim... não ataca muito bem, não. É mais um jogador defensivo do que...
Mas tem jogado bem. E assim, eu acho que além do Griezmann, hoje em dia, pra quem vai assistir o jogo, preste atenção no cara chamado Saúl Ñíguez.
É, sim.
Que é um moleque espanhol que tem dado show.
Brilhou
assim,
na semifinal.
Ele fez um puta de um golaço contra o Bayern de Munique na, na semifinal da Liga dos Campeões. E talvez seja o elemento surpresa aí pra essa final.
O elemento X.
Do outro lado da final, vamos falar do Real Madrid, que mudou de lá pra lá.
Tem o Cristiano Ronaldo, e aí?
Tem o Cristiano Ronaldo, ele já tava lá, mas o Di Maria, por exemplo, que era um jogador importantíssimo do time em 2014, talvez o segundo melhor do time, provavelmente, foi embora. Tá jogando no Paris Saint-Germain e com isso abriu espaço para outros jogadores. Trouxeram, por exemplo, o Kroos, que não participou da primeira final, o Khedira foi embora... Autor de um dos gols do 7-1,
eles,
né?
Trocaram alemães.
O melhor história do Khedira até hoje é aquele cara que apostou dinheiro que ia dar 7-1 no, na Alemanha e que o Khedira ia fazer um gol.
É,
o cara ganhou uns 10 mil reais.
O goleiro mudou, né? Naquela época era o Casillas. E entrou o Keylor Navas, que vem fazendo aí bem o papel do Casillas, mas ele não é o comandante do vestiário, assim. Não é aquele cara que traz experiência, que junta a molecada, porque o time do Real Madrid tem muito moleque.
Esses moleques, no caso, no geral, são os caras que entram no banco, exceto pelo brasileiro Casemiro, que com o Zidane virou um titular absoluto. O Casemiro é aquele mesmo, que era do São Paulo, fazia corpo mole, que nem todo mundo gostava.
Mas tem outros moleques que são importantes falar nesse time do Real Madrid. Tem, por exemplo, o Gezé. Atacante.
É, o Ressé, que é um dos atacantes da base do Real Madrid. E também tem o Lucas Vázquez, que é outro jogador
Kovacic,
também da base.
Tem outros que... Não, o Kovacic não é da base, porque até porque ele não é espanhol, como o nome muito bem indica. Mas é outro desses moleques que vem aparecendo no time do Real Madrid e vem aparecendo com algum destaque. Então, os times são um pouco diferentes. Tem também a mudança no banco de reservas. Naquele time do Real Madrid de 2014, o técnico era o Carlo Ancelotti, que era um técnico, assim, defensivo durante toda a carreira dele. No Real Madrid é impossível ser defensivo tendo o time mais rico do mundo na sua mão.
E o Ancelotti então, não foi muito defensivo, né? Ele tem vários títulos de Liga dos Campeões, inclusive como jogador,
Milan,
né? No Milan, se não me engano, como jogador
também,
e técnico.
Também,
e ser defensivo, muitas vezes, dá título, né? O Muricy tá aí pra provar, o Mourinho tá aí pra provar, né?
Mas o que eu quero dizer é que em 2014 ele não foi defensivo, sim, como ele foi durante toda a carreira.
Porque
com o Real Madrid
monstros.
Não tem como, não tem
como. A torcida não deixa, né? A turma do amendoim de Madrid.
Mas a turminha de frente do Real Madrid é essencialmente a mesma, que é Cristiano Ronaldo, o Karim Benzema, que é um francês, um centroavante francês.
Aquele mesmo que foi... tirado da seleção, porque ele vazou fotos íntimas, vídeos íntimos de um companheiro de seleção. Olha só que rapaz. Que legal.
E o outro é o Gareth Bale, sim. O galês super veloz.
Que também é o maior bust da história do futebol.
É o jogador mais caro da história do mundo. Ele joga pra caramba.
Ele corre que nem um monstro, ele joga bem, mas ele não é o Cristiano Ronaldo, ele não é o Messi, ele não vale 10% do que pagaram
nele. Ele custou 100 milhões de euros, literalmente.
E ele também cresceu muito rápido também. Vale a pena ver fotos do começo da carreira. Ele também
ele
deu uma bombadinha
gosto
grande.
Cabelos.
Isso, exatamente. Era a minha conclusão final. O cabelo dele é impressionante. Como ele poderia ter um cabelo ótimo, mas ele consegue fazer de tudo pro cabelo ficar horroroso.
Aquele coquezinho, sabe? Quando o cara deixa o cabelo
de
mais
hipster.
Comprido. Aí ele quer deixar meio hipster assim, ele faz o coque e fica péssimo.
Faz o meio coque.
Maravilha. Bom, a gente falou das atuais, mas eu não assisto futebol, então não tenho como falar, mas vocês, caros, especialistas, deuses entre homens.
Pô, nossa! Entre homens?
Tô tirando mulheres, minha roupa já.
Entre pessoas.
Deuses de deusas.
Deuses entre pessoas. Desde quando vocês assistem, primeiro de tudo, né? O Brasil transmite desde quando? Desde os anos 90, é isso?
Não.
É o que eu tô vendo na
começo
Wikipédia.
Começo dos anos 2000 começou a ser transmitido na...
A ESPN já passava nos anos 90.
A Wikipédia me informou que a cultura passava nos anos 90.
É, então...
Ah, cultura. Grande cultura.
E assim, mas no começo eu estudava à tarde, então eu tinha alguma dificuldade. Eu comecei a acompanhar futebol lá pra 98, assim, mas a sério mesmo foi depois de 2002. A Champions League, que eu considero a que me fez ficar acompanhando mais regularmente, embora eu fizesse aula de inglês no meio da tarde e essa aula de inglês fosse exatamente na porra do horário dos jogos da Champions League.
Malditos estudos.
Vai ser a mesma que a minha, aposto.
Não vai ser a mesma que a minha, tenho certeza.
Foi a de 2004 e 2005.
Não é a mesma.
É a mesma da Lei.
Pô, a Lei está afirmando positivamente.
Olha só como vocês são. Mas a minha história é bem mais legal.
Não tinha jeito. Tipo, eu e a Lei podemos conversar.
Foi o melhor jogo da história das finais da Liga dos Campeões da Europa e isso não é discutível.
Por quê? O 4x1 foi mó legal. Por que é melhor?
Porque esse jogo foi 3x3. Esse jogo...
Tava 3x0 no primeiro tempo pra um time.
E ter o outro time acabou campeão, sabe?
Uhum. E foi exatamente aquilo que a gente já falou desse jogo, inclusive. Eu comentei que o Liverpool foi campeão sobre o Milan em 2005. E o Liverpool era o azarão. Como esperado, o Milan saiu na frente e fez 3x0 no primeiro tempo, com o Kaká jogando pra caralho.
Primeiro, o Maldini marcou com um minuto de jogo, depois com 39 o Crespo aumentou. E o Crespo fez mais um no finalzinho do primeiro tempo, 3x0, foi pro intervalo. Você falou, acabou, não tem graça, pra quê? Vamos desligar, vamos assistir novela.
Só que daí no segundo tempo apareceu um deus na Terra chamado Steven Gerrard.
Nossa! Ui! Que homem! Não, mas...
Rapaz...
Ele é bonitinho, Rod, mas não, pega mas leve, hein?
O que foi mais impressionante é a velocidade com que o Liverpool conseguiu devolver esse placar. Porque com 9 minutos o Gerrard marcou o primeiro, e com 13 eles já tinham feito os 3.
É a liderança do grande Gerrard, né, Rod?
Eles, ah, mas o impressionante do Gerrard nesse jogo, tipo, eu fiquei muito fã dele depois desse jogo.
A gente viu.
E eu passei a
torcer pro Liverpool.
Só torcer.
Ele é tipo o Jenson Button do futebol, que ele chegou de último pro primeiro lugar.
Não. O Gerrard era um cara bem... Não. Ele era um menino de ouro do Liverpool.
Não, vocês estão ligados.
Sim, eu entendi. Talvez eu tenha entendido toda essa comparação. Mas
não, sim.
O Button era um cara bem, mais ou menos, durante muitos anos, ficou, tipo, jogado lá no fundo. Ou quando o Hamilton já tava sendo o queridinho da Inglaterra, o Button ainda não era nada, já era mais velho, ainda não tinha explodido.
É que eu faço comparação porque eu sou racista com
os ingleses. Foi uma virada de mesa.
Então eles parecem parecidos na minha cabeça.
Não, na Fórmula 1 foi uma virada de mesa, mas daqui não é uma virada de mesa, o Liverpool sempre foi bom. Batia na trave ali no começo dos anos 2000, mas...
É, então, é que o Liverpool, ele tá numa nhaca faz um bom tempo, ele não é campeão inglês desde 91. Aliás, desde virar o nome do campeonato inglês pra Premier League. E o único título relevante, de fato, que ele tinha conquistado nesse meio tempo tinha sido uma Liga Europa, que é, aliás, uma Copa da UEFA na época o nome, que é meio que a Liga dos Campeões.
A Série B
da Liga dos Campeões.
Pra assim, galera que não conseguiu entrar na Liga
dos Campeões. Você pega os campeonatos nacionais, o primeiro, segundo, terceiro do Inglaterra vão pra Liga dos Campeões. O quinto, sexto e sétimo vão pra Liga Europa, sabe? Então, tipo a Série B mesmo.
E o Liverpool tinha esse título. E foi pra essa Liga dos Campeões.
É tipo a Copa Sul-Americana?
Exatamente.
Exato.
Olha aí, rapaz.
Manja tudo.
A Mercosul, não,
tô crescendo como uma pessoa nesse podcast.
E o Liverpool tava nessa de não ter o status, foi pra essa final com o Mazarão, empatou o jogo e, na prorrogação, tinha uns caras que estavam extenuados, assim, teve um lateral direito finlandês, o nome dele é Steve Finan, ele é irlandês.
É, eu misturei finlandês é o Sam Hippie, que também era desse time.
Exato.
Olha só,
conexão. E o Gerrard basicamente, o cara saiu do jogo, o Gerrard basicamente cobriu o dele, fez o dele e Gerrard também ao mesmo tempo, o jogo foi pros pênaltis, e daí o herói dos pênaltis foi o goleiro Jerzy Dudek, polonês.
Que não era o titular do time, mas o que eu acho muito legal desse time é que depois que ele conseguiu o empate... Ele ficou pressionando durante dos 13 minutos até o fim do segundo tempo da prorrogação, tentando marcar o gol no Milan e dominando a partida, massacrando, e não conseguia marcar o gol. E parecia que o Dida ia segurar, porque ele era o goleiro do Milan naquela partida.
Esse vídeo, inclusive, que eu vi, tinha mostrado um pouco disso. Tinha o Dida deprimido.
Parecia que o Liverpool nunca ia conseguir marcar um gol. E do lado do Liverpool, o goleiro apareceu, que era um cara que ninguém, assim, dava muito cartaz, esse... do Dudek, goleiro polonês, e ele arrebentou na partida. No segundo tempo da prorrogação, o Shevchenko teve uma chance dentro da pequena área, ele fez uma defesa espetacular, fez outras tantas defesas espetaculares, e aí no momento dos pênaltis aí foi uma outra história.
Teve uma dancinha que ficou meio que marca registrada, ele ficou dançando na linha e
isso costuma funcionar, assim, baseado na minha experiência assistindo futebol. O goleiro que fica andando em cima da linha, ele desconcentra o batedor. O batedor bate pior quando o goleiro fica se movimentando. Eu tenho essa impressão, pelo menos eu lembro do Gleger, goleiro da Portuguesa, que ele fazia isso toda vez e ele atrapalhava muito. E aí chegou na hora dos pênaltis, 3 caras do time do Milan acabaram errando. O Pirlo, o Serginho, que era brasileiro, lateral esquerdo, foi da seleção até. E depois o Shevchenko, que era... uma das grandes estrelas do time, um dos maiores atacantes da década de 90 do futebol mundial, acabou errando a cobrança dele, bateu muito mal aquela cobrança, o Dudek defendeu.
Foi tipo Baggio?
Não,
foi defendido, não foi pra fora.
Bateu fraco.
É, mas foi equivalente em termos de qualidade.
Foi o craque perdendo o momento.
Não, foi um craque perdendo o pênalti, mas não tem a representatividade do Baggio, porque o Baggio era o melhor do mundo na época, e nessa daí ele não era o melhor do mundo, mas era um atacante muito eficiente durante muito tempo aí na década de 90.
E aí, Camis, você... Qual é a sua história? Tá tinindo pra dividir com o mundo.
Vejam o poder de ser sucinta. Tô brincando. No meu caso, é bem particular, né? Diferentemente do Rod e do Ale, eu não cabulava aulas de inglês pra assistir futebol.
Eu cabulava pra ir pra livraria perto da escola ler livros.
Eu não cabulava aulas.
Mesmo porque
eu era CDF. Não, eu não era CDF, eu era muito estudiosa, mas sem ser chata, eu era brother dos moleques, né? Afinal de contas, a maior prova de que eu era brother dos moleques é que estou aqui, né, na minha tarde de sábado, como tenho feito nos últimos tempos, né, reunida com vários moleques, né?
Ô, passiva-agressiva, vai, qual a história, Cami?
Mas é assim, a história da minha Liga dos Campeões preferida não é tão antiga quanto a dos meninos, mas é bem pessoal porque em 2009, mais ou menos, eu comecei a pensar na possibilidade de trabalhar com jornalismo esportivo. Até então, eu gostava muito de esporte, mas eu não me achava capaz de trabalhar com isso. Mesmo na faculdade, eu fiz Casper Libero, pra quem não conhece o famoso,
olha aí,
o incrível
olha
mundo do jornalismo.
Vendem, olha aí o marketing de novo.
É, pra quem não conhece o incrível mundo do jornalismo, a Casper Libero é uma das faculdades mais tradicionais e geralmente, é uma das faculdades mais tradicionais de jornalismo.
Eu sei.
É verdade. E muitos dos homens que fazem Casper Libero querem trabalhar com jornalismo esportivo. Muitos homens e mulheres. É, exato.
Bastante mulheres.
É, temos aqui nessa sala exemplos de homens que não quiseram trabalhar com jornalismo esportivo.
Mas... ou jornalismo herói, né?
também. Mas no caso do meu ano, tinha muitos meninos que queriam. E eu olhava para esses meninos e falava, cara, eu não tenho como conseguir esse conhecimento que eles têm. É a mesma coisa que comparar o meu conhecimento de futebol com o do Rod e do Ale. Eles cresceram vendo isso de uma forma que eu não cresci. Eu acompanhava...
Uhum. A gente matava aula de inglês pra assistir futebol.
Exatamente.
Falei, eu não.
É, exatamente. Mas matava aula na escola. Podia não matar no inglês, mas matava na escola. Mas enfim, não foi o meu caso. Então assim, em 2009 eu comecei a pensar que talvez eu pudesse fazer, mesmo sem ter todo esse conhecimento. Só que eu precisaria estudar bastante. Então, em 2009, no fim de 2009, eu comecei a acompanhar as transmissões no rádio da saudosa e finada Rádio ESPN, que na época transmitia pelo rádio...
Saudades,
os jogos da Liga dos Campeões. Eu comecei a acompanhar naquele ponto... E foi aquela Liga dos Campeões que me fez pensar, cara, talvez futebol não seja tão chato assim. Porque até então eu só gostava de Fórmula 1 e de outros esportes B aqui no Brasil, né? Sim. Não são B pra mim, mas pros outros esportes.
Curling, outros esportes, hockey, entre aspas.
Curling, hockey de grama.
Brincadeira, Fórmula 1
Eu gostava de Fórmula 1 e de esportes olímpicos. Eu nadei durante muitos anos na vida, mas eu não tinha tanto interesse assim pro futebol. Só que em 2009... houve na minha vida a Liga dos Campeões. Eu comecei a acompanhar muito. E aí, naquele ano, além da rádio, a TV também fez uma cobertura muito legal. Porque na semana que antecedeu a decisão, eles repassaram os principais jogos da Liga dos Campeões nos últimos anos. Então, pra mim, pra uma pessoa que queria aprender muito sobre futebol e sobre a Liga dos Campeões, foi incrível. Eu assisti a esse jogo que eles estão dizendo, de 2004. Eles passaram 5 jogos, um a cada dia, com a narração completa, jogos na íntegra mesmo, e aí a final no sábado. Então, assim, pra mim, aquela Liga dos Campeões foi, inclusive, a da Inter de Milão, que o Ale falou que ganhou jogando feio. Ganhou mesmo, inclusive, eu me lembro que eu fiquei muito triste, porque, eu me lembro direitinho onde eu tava quando terminou a semifinal em que o Barcelona foi eliminado por essa Inter de Milão. Eu me lembro de odiar o Mourinho, imagina, eu tava começando a acompanhar o negócio.
Eu tava exatamente no ponto que você tá sentado.
Sério?
Com um potinho de amendoim.
Olha,
e uma
legal.
Cerveja.
Então.
Eu assisti esse jogo porque tava no frenesi pré-Copa de 2010, né?
Ah.
E aí eu comecei a colecionar as figurinhas, porque todo mundo na nossa faculdade começou a pirar nisso. Aí eu comecei a colecionar figurinhas, aí começou a me bater uma ânsia, assim, de, meu, eu preciso saber quem são essas pessoas antes de começar a Copa.
Antes de colar a cara deles aqui.
Então, aí eu resolvi assistir esse finalzinho de Champions League pra me inteirar dos jogadores, e esse foi o primeiro jogo que eu vi.
Eu me lembro, esse jogo...
Primeiro de dois, né?
Eu me lembro direitinho, eu comecei a ouvir esse jogo pelo rádio com a narração do Everaldo Marques, que não tem mais na rádio ESPN, né? E depois cheguei em casa e vi o final na TV e foi muito triste, porque óbvio, naquela época eu já tava começando a gostar do Messi. E foi bem frustrante ver o Barcelona, que tava começando a me encantar, sendo eliminado pelo Mourinho, aquele futebol feio. Mas é isso aí, a final não teve muita graça, foi a Inter de Milão ganhando do Bayern de Munique em maio de 2010, mas aquela Liga dos Campeões toda ficou muito marcada, porque pra mim foi uma virada assim na minha vida. A partir disso eu comecei a estudar mais, um pouco mais de futebol, outras coisas, e a partir de 2012 eu passei a trabalhar com jornalismo esportivo.
Olha só que história de sucesso.
Obrigada.
E marketing da ESPN durante toda essa,
Claro,
essa história.
Claro, né? A gente tem que falar dos nossos patrocinadores.
Quem é ESPN, quem mais?
Bom, mas desde então, Camis, teve alguma final mais foda que você achou?
Eu me lembro de uma final que esse grupo assistiu juntinho. Inclusive, foi justamente Atlético de Madrid e Real Madrid.
Sim,
vocês lembram, queridos?
Eu
lembro. O Rod tá me olhando com uma cara de que ele com certeza não lembra. A gente tava na sua
casa,
Rod.
Foi na sua casa, cara.
Nossa, Rod, que memória péssima.
Eu acho que eu cheguei antes. Teve uma galera que chegou depois.
Eu tava lá desde o começo. O Rod nem lembra. Eu tava na sua casa, Rod.
Eu não lembrava. Eu acho que, curiosamente, o Super Bowl ficou mais marcado na minha memória.
É muita droga, cara, muita bebida.
Não é, você tem que parar com a sua vida desregrada, Rod.
Só queria fazer uma menção que ano passado tive a sorte divina de eu tava na última final a trabalho e, enfim, foi uma puta de uma final. Só
como foi a experiência de cobrir?
Vamos lá. O evento é meio enlatado pra você trabalhar, tipo, mas...
É cheio de regras? Você não consegue entrar no campo, por exemplo?
Não, você tem que estar... É tipo...
Você tem tudo que seguir todos os protocolos, né?
Tipo, né? Sua credencial diz exatamente o que você pode fazer. Inclusive no pré-jogo. Você pode estar credenciado pro jogo, mas você não necessariamente vai poder ir pra entrevista coletiva no dia anterior ao jogo. Você precisa ter uma credencial específica.
É um sistema de casta de jornalista.
Não, é praticamente isso.
Como
assim,
todos
é bem,
os grandes
bem
eventos
regrado.
Hoje em dia. O UFC, você tem a credencial que você pode ir na sala de imprensa de boa, mas você não pode entrar no cercadinho X, mas você pode circular em volta, mas você não é... Sim. Todos os credenciais desses grandes
bem,
eventos hoje em dia são
enlatado.
Bem controlados.
Jornalismo de videogame é isso aí, todo mundo é a mesma merda, cara.
Aí você vê assim.
Entra aí, joga
se
aí.
Se for ver o que, que é a diferença entre as emissoras no Brasil, rapaz, nem vou começar a falar.
mas é isso, né? Como qualquer coisa, tem diferenças e, tipo, é um evento que tem muita gente, então é muito regrado pra ter uma ordem, de fato.
Precisa,
né?
Ter um controle, é um evento mundial, né? Assim como a gente tá falando de eventos grandes, sei lá, Copa do Mundo, UFC, etc. São eventos muito grandes, precisa ter controle,
e é uma
né?
Organização,
sempre pode ter um louco.
É uma organização sensacional, assim, e, bom...
Lá na Polônia, né?
Você... Não, foi Liga Europa, foi na Polônia.
Liga Europa, foi na Polônia.
E foi em Berlim, no ano passado, no Estádio Olímpico. Olympia Stadium de Berlim, que é o estádio onde o Hitler viu o Jesse Owens esfregar na cara dele que os conceitos racistas dele estavam errados.
Por então. Ser Atlética
ou
da Casper.
Não viu, né? Porque tem essa história que o Jesse Owens, quando ele correu, pode ser que o Hitler nem estivesse no estádio, porque ninguém tem uma prova cabal de que realmente o Hitler estava naquele momento. Mas a história fica muito mais legal com o Hitler.
Estando lá naquele momento ou não, ele sabe o que aconteceu, né?
Mas eu imagino, talvez... balançando o braço no ar.
Mas foram assim, é legal pelo ambiente, né? Pelo estádio propriamente dito.
Pelo nazismo.
A organização foi sensacional. E a final foi muito boa, porque foi Juventus e Barcelona. E foi um puta de um jogo bacana, né? Com Messi, Neymar, Suárez. E daí na hora que... É engraçado, no Zona Mista, depois você vê os caras passando. Pouca gente parou pra falar. Mas você vê os caras de perto, você vê quem é que simpático, quem não é.
Sim,
legal. Conta aí, bastidores pra gente,
Royce. Quem é babaca? Fala quem é babaca.
Quem que é mascarado? Fala aí, quem que é brother?
Fala o Messi, quanto ele é legal.
Ah, o Messi passou reto, meio tipo, tchauzinho, assim. Ele é tímido, que nem a gente falou.
Obrigado.
Mas é assim, eu fazia parte da imprensa escrita, eu fui pelo Terra. E eu fiquei, tipo, a zona mista, que é onde os jogadores passam num túnel pra ir embora do jogo, e às vezes param, se eles quiserem, pra falar com os jornalistas, ela começa com uma hierarquia também. Primeiro a televisão, segundo, a rádio e, por último, a imprensa escrita, jornais e internet.
Lixo.
Então, com quem...
A pessoa já tá bem saco cheio quando chega na imprensa escrita.
Existe uma organização ordem. Por causa do imediatismo.
Sim,
também,
claro.
Né?
Direito de imagem.
Imagino
tudo mais.
Que
são coisas
desses três, o impresso é o que tem menos imediatismo, no sentido de a coisa só vai pro ar mais pra frente. Mas, jornal,
e isso
por exemplo.
Quer dizer também que os jogadores... Bom, o jogador não vai aparecer na televisão. Falando com a galera da imprensa escrita. Então, boa parte deles passaram reto. Só pararam dois caras, no caso.
Só
foi
os que
o Neymar,
são brother mesmo.
Não, foi o Neymar Barça. E o Rubinho. Rubinho, Barça. Que era o terceiro goleiro da Juventus.
Caralho!
Mas é legal.
Porque, mas é quase tipo, aquele.
Imaginou que fosse aquele?
É quase isso.
Aposentadoria bem, no futebol.
Na minha cabeça foi ele.
Mas passou ele atrás de um alemão.
Por exemplo, o Buffon passou gentilmente falando, já falei, meio que...
Desculpa, brother, tô cansado, acabei de perder isso aqui, me deixa em paz.
E por outro lado, o Daniel Alves, isso porque o Buffon perdeu, né? Ele foi
gentil
e tudo mais.
Foi gentil mesmo na derrota.
Aí, galera.
Por outro lado, o Daniel Alves veio com uma caixa de som do lá, gritando, com uma música puta alta e cantando. Sim, literalmente, tipo, cantando, assim, que nem doido.
Ele tava dançando break?
É, exatamente.
Não,
que eu ia fazer.
Não chega tanto, porque ele tava andando em linha reta, e não tinha como. Se ele tivesse dançando break, ele estaria de parabéns.
Imagina que sensacional se ele tivesse dançado break.
Bom, pra finalizar, que já estamos correndo bastante, gostaria de voltar aos temas clássicos desse podcast que nos uniu.
Volta às raízes.
Exatamente.
Nerds!
Parar de falar dessa porra de esporte, caralho. Se um jogador da Champions League, não necessariamente da final, mas da Champions League, for uma figura pop, quem ele seria? Eu tô pensando, por exemplo, no Zidane. Eu pensei, sei lá, o Professor Xavier.
Olha, acho que é uma boa analogia.
Olha, basicamente pelo careca.
Pontos positivos. Tem careca. É um cara inteligente.
Exato.
E...
cara que une a galera.
O Professor Xavier é lento. Ele não anda, mas ele é lento. Eu tô perguntando porque eu não assisto X-Men.
A cadeira de rodas dele é rápida, ela é automática.
Depende da cadeira de rodas, né? Tem a cadeira de rodas básica,
aquela
dos filmes,
lá
e a amarela do desenho animado.
A amarela do desenho é rapidona. É.
Mas, ó, se a pessoa precisar associar a imagem, eu acho que o professor Xavier é perfeito pra associar o Zidane.
Mas então, Rod, por exemplo, quem você compararia?
Eu vou direto ao tópico da final, como você foi também com o Zidane.
É, com o Zidane.
E eu vou escolher a maior estrela dessa final, que é o Cristiano Ronaldo. Indo na onda do nosso último podcast, sobre Guerra Civil, Cristiano Ronaldo é o perfeito Homem de Ferro.
Olha só, por quê?
Ele, atualmente, é um playboy, milionário, que se acha pra caralho.
Ele é filântropo?
Ele tem, creio que sim. A maioria desses jogadores gasta dinheiro com...
Pra fugir do fisco?
Não sei se pra fugir do fisco, mas eles geralmente investem e tal, com ações sociais e tal. Enfim, ele é um cara que gosta de se exibir e tudo mais. Todo mundo sabe disso, tem uma semelhança
muito boa dele, que é a seguinte. Os dois se esforçam muito, o Homem de Ferro se esforça muito pra fazer a armadura dele. Os dois se esforçam muito, mas pouca gente dá valor pra esse esforço deles. Olha, Cristiano Ronaldo é um cara que treina um absurdo, mas ninguém olha isso dele. Todo mundo olha que ele é um babaca.
Se acha.
E é mesmo.
É, pode até ser, mas eu acho ele, por exemplo, o personagem mais interessante que o Messi. Porque ele falha, ele dá entrevistas legais, ele faz coisas engraçadas, ele falha.
Ele tem personalidade.
Tem história, sabe? Tipo, o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que tá sempre envolvido em alguma polêmica diferente. Ele tem as namoradas milhares.
Namorada.
Ele dá muitos cliques pros portais de internet, né? Sim. Ele e as suas gatas, né? Dão muitos cliques.
E assim, ele se acha e ele banca, geralmente. Então
isso é muito legal. Eu adoro quem consegue fazer isso, de se colocar num nível e que você acha que ele não está... E a pessoa vai lá e te prova que ela realmente está naquele nível.
Eu sou bonzão mesmo.
Ele tem isso o direito aí de ser arrogante.
É isso, ele conquista. Mourinho é assim também.
Foi assim, mas não é mais, né?
É, pra quem passou o tempo.
Ah, não acho.
Quem é o próximo? Alguém quer se habilitar?
Então. Ah, a gente já falou aqui do Fernando Torres com a kriptonita dele de super-homem, né?
Ok, então o azul
apesar dele... do azul não ser forte, ele só vai usar o vermelho.
Aí a oposição fica perfeita, né? Porque ao longo do podcast a gente também fez um paralelo entre o Messi e o Capitão América, né?
Então, exatamente.
Mas vocês estão falando do Atlético de Madrid, eu gostaria de levantar o Elias, saudoso Elias do Corinthians.
Nossa, teve
uma passagem...
Caralho, isso me surpreende muito.
O Atlético de Madrid, agora o Atlético de Madrid vai estar na final. Eu espero que o Elias tenha tido algum tipo de influência sobre esse fato. E acho que acho que a gente pode apontar ele como Pantera Negro, né?
Boa, Elias.
Eu não sei se isso foi racista ou se foi perfeito.
Não
sei.
Não, cara, porque ele é, porra...
Ele tá na busca da vingança também?
Eu estaria.
Ele entra só no segundo tempo?
Não, vamos pensar nessa sugestão do Vitão. Ela faz sentido. Pra mim, assim...
Porque ele é rápido e eficiente.
É, não, e assim... Eu vejo, assim... Como é que é? Eu vejo Elias como um cara muito diplomata, sabe? Ele é um cara que, hoje em dia, óbvio que ele já tá mais velho e tal. Mas eu vejo o papel que ele faz no Corinthians, na seleção. Ele já não joga mais aquela bola que ele jogava. Mas ele faz um pouco de papel de, tipo... Não, peraí, vamos ponderar, não sei o que, nananã. E o Pantera Negra, é claro que na hora que ele começa a buscar a vingança dele no filme, vira outra coisa. Mas em um certo... Por um certo lado, né? Meio diplomata, tá aí, Vitão. Gostei dessa analogia.
Valeu.
Parabéns.
No final do filme ele vira o diplomata. Então a carreira do Elias, você acha que
é
pode ter sido...
a carreira do Pantera Negra.
Vitão merece parabéns só pra lembrar que o Elias foi pro Atlético de Madrid.
É verdade, eu não lembrava mais. Parabéns, Vitão.
Também não. Tem também o Hulk, que é o Hulk, né?
Nossa! Cara, mas o Hulk...
Eu pensei nessa, mas eu achei que ia...
ia ser muito cretino.
O Hulk não tem a bunda do nosso Hulk.
É, a minha analogia, eu não tenho certeza se é um personagem específico, é mais uma ideia de filmes de Hollywood. Eu não vou pegar um jogador, vou pegar um treinador, Diego Simeone. Às vezes eu vejo ele lá com os ternos, as camisas, as gravatas, tudo. Sabe quando ele usa tudo preto? Ele me lembra muito um mafioso. E aí, fiquei pensando aqui, Simeone poderia ser um bom mafioso? Poderia ele, Simeone...
Se ele for um
com
cara,
esse nome, ele já tá qualificado.
Se ele for um cara estourado, eu acho que a melhor analogia é o Sonny Corleone.
Exatamente, obrigada. Era onde eu ia chegar. Poderia Simeone ser um Corleone? Diego Corleone, é onde eu consigo mais ou menos conseguir chegar. Porque se você for pensar, o Simeone tem umas características boas que um mafioso precisa ter. Vamos lá para a lista. O cara precisa ser calculista, né? Precisa ser um estrategista. Outra, o cara precisa não ter amarras e medo de sujar as mãos, né? No caso, pode ser de mafiosos com sangue, no caso do Simeone dando carrinhos em campo. E, é óbvio, tem que se vestir bem, né? Com ternos e tal. Pode, lógico que vai ter gente que vai criticar aqui, o Alexandre já tá revirando aqui a cabeça, mas pode criticar o estilo do Simeone, mas pelo menos ele tem o estilo dele, entendeu? Ah. É um cara que... O mafioso tem que se preocupar com a roupa, entendeu? Pode ser uma roupa zoada, mas o cara tem que se preocupar com a roupa dele. Grandes filmes de mafiosos e gangsters e tal, toda a minha cultura de... Anos e anos, desde criancinha, vendo esses filmes. Aliás, não sei o que minha mãe tinha na cabeça pra me deixar criancinha vendo Poderoso Chefão.
Temas pra outro podcast.
Exato. Mas aí tá, todo mafioso tem que se preocupar com a roupa que tá vestindo. Então é isso aí. Diego Corleone, ele suja as mãos quando precisa, é estrategista e é estiloso.
E se seguirmos a analogia do Sonic Corleone, ele vai ser metralhado em uma parada de carro? Num...
Drive-by.
Não. Ele tá no carro e os outros metralham ele no filme.
Então, eu espero que não termine dessa forma, né? Eu espero que ele seja uma evolução, né? Nem todo mundo da família Corleone se deu tão mal assim, né? A maior parte se deu mal, mas nem todos, né?
Ah, depende, demorou um tempo.
O que seria o equivalente a isso? Ele indo pro vestiário e sendo atacado pela comissão técnica
adversária? Gente, para! Pelo amor de Deus, que horror!
Não literalmente, só porradinha.
Só porradinha.
Não, além deles, também tem o Bale, que pode ser o Flash, né? Ele é o homem mais rápido do mundo, mas ele não consegue jogar bem o suficiente pra ser um das grandes estrelas
desse... Você não entende direito qual que é a utilidade dele, assim. Eu corro rápido.
Porra, exatamente, é isso.
Tadinho do Flash, cara. Vocês estão sendo maldosos com o Flash.
E a gente esqueceu de lembrar aqui que Simeone e Zidane jogaram muito tempo na Liga Espanhola, os dois, na mesma época. Então o Simeone deve ter marcado Zidane em vários jogos... que eles se enfrentaram, então imagino que o Zidane já vai entrar chorando nessa partida. Não, porque deve ter umas lembranças terríveis.
Um flashback, é tipo o Platão dele.
Umas cicatrizes, assim, na canela.
Mas e aí, vamos ficando por aqui. Onde e quando pessoas que talvez tenham interesse depois desse podcast, espero que sim, porra.
Cara, a gente tá aqui fazendo assim...
Exatamente, discutimos horas!
E outra, gente, galera, sem querer falar a verdade, mas já falando, sabe, a Heineken tá cobrando a gente aqui, entendeu?
Tem que dar audiência.
Por favor, gente, compra a gente cerveja. Precisa receber aqui nosso dinheirinho, então vamos lá, assistam aí que aí a Heineken vai saber, entendeu? Eles têm como contabilizar isso.
Exatamente. Onde podemos assistir a final da Liga dos Campeões?
A final da Liga
dos Campeões. No San Siro, se quiser, no estádio em Milão, pode ir lá.
Tá, beleza, tô indo lá. Mas se eu não
tiver... Não, peraí, não tem mais lugar no voo. Como é que eu faço aqui no Brasil?
Ah, aí você tem que assistir pela TV. E
daí... Com os seus amigos.
Exato. E nos canais que
se divertindo um montão.
Dando gostosas gargalhadas. Pra depois de 2 anos o seu amigo não lembrar mais que você assistiu com ele.
Exatamente. Então, vocês podem assistir a final da Liga dos Campeões no dia 28 de maio, que é um sábado. Vai ser às 3h45 da tarde, no horário de Brasília. E vai passar na TV Globo. Provavelmente com o Galvãozão da massa.
Galvão é demais. É aquela pessoa que a gente adora odiar e odeia gostar.
O Twitter precisa do Galvão, cara. Sim.
E além da Rede Globo, também será transmitido pelo Esporte Interativo, que comprou os direitos na última temporada. Só televisão a cabo pode não ter o canal. Isso é um grande problema. Inclusive, eu fiquei metade da temporada sem conseguir assistir a Liga dos Campeões por causa disso. Mas... Enfim, quem tiver Esporte Interativo, pode assistir por ele.
Procure saber se no seu pacote de TV por assinatura você tem. Vezes você tem.
Ou então fica mudando o canal, ver se uma hora chega no Esporte Interativo.
Só lembrando então, a final é disputada em San Siro, em Milão, estádio do Milan, da Internacional de Milão, que foi pré-definido. Antes de começar a competição, eles já definem onde vai ser a grande decisão. E aí acaba sendo, na maioria das vezes, num solo neutro. Por exemplo, esse jogo que a gente falou do Liverpool contra o Milan foi disputado na Turquia, que é longe dos dois.
Então, é isso aí. Antes de mais nada, quem vai ganhar o jogo, por favor? Falem aí.
Real Madrid.
Vou torcer pro time do Elias. Corinthians, no caso.
Tudo indica que Real Madrid, mas eu vou fazer a minha aposta do coração no Atlético de Madrid, porque a história seria muito legal. Eu adoro quando a história é legal.
Eu também tô... Eu tô na torcida do Atlético.
Ah, todo mundo tá torcendo pro Atlético, mas...
Então vamos torcer de verdade, cara. Vamos tornar realidade os nossos sonhos.
Eu acho que é plenamente...
Vamos mudar a mudança que você quer ser, cara.
Exato.
É plenamente possível o Atlético ganhar, então eu vou votar nele.
Boa! É isso aí, Rod,
e
culhão.
Eu quero destruir a vida de vocês, então, Real Madrid.
Vamos ficar no. Ah, foi meio cuzão.
Meio?
Foi bastante.
Ah, agora sim.
Depois os caras te chamam de vilão e você não sabe por quê, entendeu? Uhum. Depois falam que você parece aí o vilão do Demolidor. E você acha que é só porque você rasga o cabelo, né?
É, por isso que eu tô deixando de crescer. Bom, é isso aí. Muito obrigado por ouvir mais uma edição do Shuffle. Se quiser discutir um pouquinho mais de futebol, comparar, falar, nós estamos aqui pelo e-mail shuffle@nerdman.com.br, no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou no Twitter, @nerdman_br.
Mandem seus palpites também pro jogo, ou coloquem nos comentários. E se nós não tivermos sido claros em alguma coisa, o que é bem provável, se vocês tiverem qualquer dúvida, nós estamos à disposição para melhor serviços.
Exatamente, podemos fazer correções e tal. Ah, terminando?
O principal, estrelinhas. Por favor, deem estrelinhas pra gente.
Recomendem.
Divulguem, coloquem pra tocar alto, sem fone, sabe? Sem nenhum boombox.
No boombox do Diego Alves.
Passa na zona mista no Daniel boombox.
Alves, exatamente.
Essa passa é a nossa campanha. Vamos fazer o boombox voltar e toquem o shuffle nele.
Exatamente.
E recomendem na loja da Apple, recomendem no seu programa, no seu app de podcasts. No meu caso é o Overcast, viu? Eu recomendo.
E quando a Camis fala a loja da Apple, não é a loja online, né? Você não. Entrar na loja da Apple no shopping e você sair falando pras pessoas, olha, você já ouviu esse podcast aqui?
Inclusive, se vocês quiserem fazer uns cartões de visita aí...
Já ouviu a palavra de Jeová?
Vocês entenderam?
É o Prince falando de
no
shopping,
aplicativo
saudade.
Da Apple, por favor, recomendem 5 estrelinhas aí pra nós, por favor.
Por favor. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado, pessoas. Bom futebol pra todos.
Valeu.